política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nesse primeiro editorial dessa semana, né, já que eu não pude comparecer à rádio durante toda a semana, estou vindo essa semana apenas no último dia, mas eu gostaria de falar sobre um assunto que com certeza já foi muito discutido aqui, tanto nesse programa como em toda a cidade, propriamente dita, na classe política, que é a questão da duplicação da PE-160, as obras da PE-160 que foram paralisadas nos últimos dias. Eu sei que muita coisa já foi dita, existem explicações de vários tipos sobre essa questão, inclusive do próprio deputado Diogo Moraes, que já se posicionou sobre isso. Agora é preciso que algumas coisas também sejam avaliadas e sejam observadas. Não dá para a gente passar o tempo e entrar ano, sair ano, nossos filhos, nossas gerações próximas irem atravessando décadas e a gente ter hábitos, costumes e posições muito parecidas com a que tivemos há tempos atrás. A sociedade precisa de uma certa evolução no que diz respeito às questões políticas, administrativas, eleitorais. Nós precisamos avançar muito ainda. Quando falo nós, eu me refiro nós, povo, população. Porque nós estamos acostumados com coisas que em outros lugares, outras regiões, as pessoas não admitem. E aqui nós admitimos de uma forma muito boa. Nós falamos aqui há um tempo atrás que foi diferente, por exemplo, as obras do calçadão Miguel Arraes de Alencar, que tiveram início, meio e fim, sem interrupção. O governo quis fazer. O governo quis entregar a obra e aí essa obra foi executada e nós estranhamos, porque o normal de obras de governo para essa região é que elas parem. A gente já está tão acostumado com isso que quando a obra não para a gente se surpreende. Nessa da PE-160 espalharam-se boatos que eu particularmente não acreditava. Eu insisti em não acreditar. Boatos de que a obra era uma obra eleitoreira, de que essa obra seria paralisada após a eleição, e isso foi se propagando, e as pessoas eram falando isso, e muita gente não acreditava, inclusive eu, porque não dava para você aceitar que isso fosse assim, que houvesse um planejamento para que a obra parasse, porque acho que uma coisa planejada era ter planejada com base no início e no término. Você não pode planejar uma coisa só com base em começar. Ou fazer uma estratégia para que durante as eleições aquilo aconteça e depois fique arriscando, colocando em risco a vida das pessoas. Mas foi isso que aconteceu. Hoje, com base na realidade que a gente tem, a gente precisa parar, observar e aceitar. Aceitar mesmo que a obra parou e que tratou-se sim de uma estratégia eleitoral. Porque o que se falou é que a desculpa, inclusive, que é uma desculpa, para mim não é uma justificativa, a desculpa que o deputado Diogo Moraes deu é que o governo não poderia deixar restos a pagar. A lei de responsabilidade fiscal não permite. Verdade. A lei de responsabilidade fiscal não permite, por exemplo, que a folha de pagamento do governo de dezembro deixe para ser paga no mês de janeiro com o governo posterior. E isso a lei de responsabilidade não permite. Agora, uma obra desse tipo, ela é planejada e ela não é paga de uma só vez. Ela é paga conforme o andamento da obra e são vários empenhos de acordo com vários trabalhos que são feitos na obra. O governo paga dessa forma. Quando você vai lá no site que você vê o cronograma da obra e você consegue observar, você vai ver que ela é feita por etapas, inclusive até com participação de outras construtoras e empenhos sendo pagos de acordo com cada tarefa que é executada. Ela não é paga de uma só vez. Então, nós estamos no início do mês de novembro. O governo poderia sim ter colocado suas etapas dessa obra para ser feitas e ser pagas até o mês de dezembro. O governo posterior daria continuidade sem que a obra fosse parada. No estado decente, as coisas acontecem assim. Quando você entra no site do DR hoje, você observa lá um mapa de toda a malha viária do estado. E esse mapa tem trechos de obras que estão sendo feitos. Você pode inclusive fazer pesquisa. A maior parte dessas obras, ou quase todas elas, estão em andamento e execução, algumas até finalizadas. A obra que aparece lá com a linha vermelha paralisada é a PE-160 em Santa Cruz de Capibaribe. Então não dá para aceitar esse tipo de desculpa. Quando o governo começou a obra, o governo já sabia que no mês de dezembro o governo iria ser finalizado e teria um novo governo a partir de janeiro. Já se sabia que isso ia acontecer. O governo não foi pego de surpresa. Então, logo me veio a crer que o governo já sabia que depois da eleição a obra iria parar. Menos de 30 dias depois da eleição. É um tapa na cara da população. E nós precisamos acostumarmos, né? Mudar um pouco o nosso hábito, nosso costume de falar sobre política, de estar defendendo as coisas conforme a ordem prioritária das cores dos partidos. É isso que as pessoas fazem. E a gente precisa começar a parar com isso. Porque todas as pessoas que saírem de Santa Cruz de Capibaribe nos próximos meses e se depararem com a obra parada, sem acostamento, colocando em risco a vida das pessoas, toda a população, todas as pessoas, os cidadãos que se tirem vergonha de chegar no seu município, se atravessa várias cidades, passa por vários estados, passa por Pernambuco. Quando chega em Santa Cruz do Capibaribe, você tem um trevo na entrada de Pão de Açúcar totalmente deteriorado por culpa da irresponsabilidade do governo e da falta de ação e de postura e força política daqueles que o representam. Está lá, na entrada de Pão de Açúcar, o asfalto totalmente acabado, um arranjo. E você tem que passar por aqui e seguir numa obra que nos próximos meses vai estar parada. Depois vai chegar o inverno e a desculpa vai ser o inverno. E nós vamos passar os dias e vamos nos acostumar, como acabou, né? Como de forma muito clara, nos acostumamos com o que aconteceu na BR-104 entre Toritama e Pão de Açúcar, que muita gente falava antes que essa obra não iria acontecer, que a parte próxima a Caruaru iria ser feita, mas a parte de cá não, e todos achavam isso surreal. A gente considerava isso uma piada. No país da piada, é a piada que acontece. E não dá mais para a gente duvidar quando esse tipo de boato surgir. Porque no fim das contas, pelo menos para essa região aqui de Santa Cruz do Capibaribe, por culpa dos seus políticos, dos nossos representantes, a nossa realidade vai continuar sendo essa.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, vamos falar sobre aquilo que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, ontem nós tivemos aqui as informações sobre o acidente que envolveu o vereador Galego de Mourinho, né, desde a noite da última quarta-feira. Muitas pessoas ficaram apreensivas. Depois veio um alívio ao saber que, apesar das circunstâncias do acidente, mas o vereador não corria o risco. Na verdade, o seu quadro permaneceu instável. E ontem nós tivemos as informações em relação ao estado de saúde dele. Já pela manhã houve a liberação. O Galego teve pequenas fraturas nas costelas e depois foi liberado para se restabelecer em casa, com uso de colete. Nós estamos agora na linha, exatamente, com o vereador Galego, que vai falar, né, publicamente sobre esse acidente após ele ter acontecido. Vereador, bom dia. Vereador Galego de Mourinho, bom dia. Bom, deixa eu tentar.
Alô, Ney.
Pronto, agora sim, vereador, bom dia.
Alô, Ney.
Oi, você está no ar. Bom dia, vereador.
Ei, bom dia.
foi que aconteceu exatamente, Galego? O que, que você lembra desse acidente?
Na verdade, eu lembro quando eu devo ter dado um cochilo, quando eu acordei, o carro estava na banqueta do lado esquerdo, que foi na BR-232, ali na próxima a Gravatar, e eu estava o carro na banqueta, já descendo o barranco que fica entre uma pista e outra, na duplicação da BR-232. E daí, Ney, foi aquela cena terrível, eu vendo tudo, eu vendo assim, pensando que o carro vai virar, meu Deus, esse carro vai capotar, e o carro andou por cerca de 200 metros, aí, assim, batendo nos barrancos, batendo nas pedras, e eu, graças a Deus, estava de cinto de segurança, e se não tivesse, tinha sido uma coisa, acredito que fatal, mas, assim, foi terrível, terrível mesmo, a cena que sempre eu fico revendo, sabe, Ney? A gente revendo aquela cena, estou deitado, mas estou revendo, estou lembrando daquela cena que nem tão pouco vai sair da cabeça, nem tão cedo. Mas eu queria agradecer a todos, a vocês, a todos de Santa Cruz de Caparibe, as pessoas que se sensibilizaram, as pessoas que ficaram solidárias a mim, as pessoas que rezaram, que oraram, que estão do meu lado, sabe, Ney? Porque, na verdade, é uma vida, Galinha de Mourinho não é melhor nem pior do que ninguém. Mas é uma vida que tem amigos, que tem pessoas que me querem bem, que eu quero bem as pessoas. E digo a você, a gente sempre vê as coisas acontecendo com os outros e que acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas a vida, né, a gente tem que vivê-la como se fosse o último minuto, a última hora, o último segundo. Porque na verdade foi questão de minuto mesmo, para acontecer tudo isso e eu ver na hora ser uma coisa mais terrível ainda do que foi.
Inclusive, é tudo muito rápido, não é isso? O senhor lembra se houve algum cochilo ou exatamente o que foi que causou essa saída da pista do seu carro?
Eu acredito que foi um cochilo que quando eu acordei estava na banqueta justamente descendo o barranco. Não tinha como fazer mais nada, a não ser segurar na direção e nada. Quando deu a primeira pancada, aí já veio aquela sensação na minha coluna que eu não tinha mais força para pisar no freio do carro. E só fui segurar e pedir a Deus... Meu Deus, esse carro vai virar, meu Deus, eu vou morrer agora, meu Deus. O que pode acontecer? E saiu, o carro não chegou a capotar, mas chegou assim, dar muitas pancadas, inclusive com fratura nas vértebras, né? Em duas vértebras, que eu estou sentindo muita dor aí em casa. O médico disse que isso é uma coisa que vai se passar por 5, 6 dias, 8 dias, que eu vou sentir muitas dores, apesar de estar tomando a medicação passada pelo médico. Mas ele disse que isso é assim mesmo, isso vai ter, vou ter que suportar toda essa dor, que mais dor mesmo eu senti na hora, nem né? No momento, quando me tiraram lá, que ligaram pro SAMU, que me colocaram na maca do SAMU, depois colocaram lá de Vida e Gravatar para cá, na da Unimed, passando pela Santa Efigênia para fazer a tomografia, tudo isso foi sofrimento, que eu gritava, tem hora que eu gritava, tem hora que eu não sabia mais se gritava, se parava, se chorava, realmente foi terrível, né? Terrível, terrível mesmo, coisa que a gente não deseja para ninguém no mundo, passar pelo que eu passei, sabe? Porque mais do que eu passei, só se fosse uma coisa fatal mesmo.
O senhor já tinha, vereador, passado por algum acidente desse tipo antes?
Não, desse tipo não, nem. Quando eu era pequeno, 6 anos, 7 anos de idade, teve um acidente comigo na volta do Serrote, eu, meu pai e meu tio, que o carro chegou a capotar aqui na volta do Serrote. Mas eu, criança daquela época, eu lembro que quando o carro virou, ficou virado, a gente saiu pro para-brisa do carro, mas ninguém teve nada, graças a Deus. Tá certo?
O senhor foi socorrido pelo SAMU, foi isso?
Foi socorrido pelo SAMU, né?
Levar
na hora, graças a Deus, chegou um filho de Deus lá na hora. Quando eu fiquei dentro do barranco, eu digo, meu Deus, e aí consegui ligar o pisca-alerta do carro, eu digo, não vai aparecer ninguém aqui, meu Deus. Eu sem poder me levantar. Eu não tinha força para me levantar do banco devido às dores que eu estava sentindo. E apareceu um filho de Jesus lá de Gravatar, perguntando, tem alguém vivo aí, tem alguém vivo? Me socorra, pelo amor de Deus. Aí ele veio e abriu a porta, ele foi quem abriu a porta do carro, os vidros estavam fechados ainda. E ele abriu a porta do carro e disse, olha, não faça movimento nenhum, que eu trabalho também na área de saúde, e quanto mais movimento você fizer, pior. Aí daqui a pouco ele disse, mexa com as pernas, mexa com os braços, mexi. Disse, mas fica aí, ó, ele não está sentindo muita dor, digo, está muita dor aqui, não estou conseguindo me levantar. E só que na hora também, a sensação assim foi muito forte, porque quando o carro bateu a última vez, estourou os dois pneus dianteiros de uma vez só. Quando deu aquele tiro, eu tive a sensação de que fosse o carro explodindo. Daí tentei sair e não consegui, sabe? Mas foi justamente, graças a Deus, só foram os pneus dos carros que tinham estourado. e que não teve assim nenhuma explosão do carro, né? E ele ficou lá, pegou o telefone, ligou para o SAMU. E o SAMU até demorou um pouco, mas assim, depois Chico foram agilizar, foi muito bem atendido, graças a Deus, pelo SAMU, pela Unimed, pelo médico da Unimed. Então, mandei pedir para que ligasse para minha família. Foi coisa assim, sabe, né? Muito rápido. Mas graças a Deus a gente está aqui contando a história, mesmo sofrendo, mesmo com dores, mesmo sem poder até nem falar direito, mas a gente está aqui contando. E se Deus quiser, agora só resta a recuperação, né? Entre 8 e 10 dias que a gente tem para se recuperar, mas estou em casa. Eu já estava dizendo hoje que não estou suportando as dores, talvez eu tenha que voltar para Caruaru, mas isso é assim mesmo, a gente tem que enfrentar tudo isso, sabe, pedir muita força a Deus e agradecer muito a força que os amigos, que as amigas tudo me deram aqui em Santa Cruz Caparibe.
O senhor já tem uma previsão de quanto tempo o senhor vai demorar para se restabelecer?
Olha, ele falou que é em torno de 10 dias. Inclusive, eu trouxe até... Ele me deu, eu conversando lá, um médico disse que era... Quando eu trabalhava, eu disse que era vereador. Ele me deu até um atestado médico de 10 dias para assim, não ir nem na cama, entendeu? Não pegar peso de forma nenhuma. E me deu esse atestado de 10 dias. Aí eu acredito que nesse 8 dias, 10 dias, né, a gente está... recuperado, mais ou menos recuperado, para a gente enfrentar as nossas atividades.
Tá certo, então, vereador Galego, muito obrigado pela entrevista. Evidentemente que é muito bom a gente tê-lo, né, participando hoje do programa, porque traz um alívio a muitas pessoas que ficaram preocupadas, né? Eu mesmo fiquei muito surpreso, porque o senhor lembra que nós nos encontramos, acho que na terça-feira, e logo após o seu regresso houve essa notícia, essa informação de última hora desse acidente.
Justamente na segunda-feira à noite nós nos encontramos. Eu estava em São Paulo e vi aquela pessoa e disse, é Ney. Em São Paulo tem muitas pessoas parecidas, né? Foi naquela hora que eu dei um grito, Ney, você foi lá, a gente deu um abraço. E conversamos lá na segunda-feira à noite, lá em São Paulo. Eu voltei na quarta-feira, né? Passei a terça, voltei na quarta-feira. Justamente quando eu peguei o carro em Recife, que vinha para Santa Cruz de Capibaribe, para casa, foi que aconteceu isso. Mas nem eu ainda digo, sabe, dos males, o melhor, né?
Pois é, então eu lhe deixo muito à vontade, vereador, mais uma vez, para que o senhor agradeça a cada pessoa, não é, que acessou os blocos, que ligou para a rádio, preocupado. Eu acho, inclusive, viu, vereador, que o senhor teve uma prova, né, do quanto o senhor é conhecido, o senhor é querido pela sua família, pelos seus amigos, que muita gente, com certeza, ficou preocupada.
Me assistindo, as pessoas ligavam, do meio político, inclusive, eu não vou citar nomes aqui, sabe, mas eu vou permitir para citar você, inclusive, a Sveira ligou, para perguntar para coisa, e os políticos, vereadores da oposição, vereadores de oposição. Ontem eu recebi visita lá no hospital de vereadores também de oposição. Não quero aqui citar nome para não assim, esquecer o nome de alguém, sabe? Assim, só dando um exemplo de que o próprio Atzeira ligou para saber como estava meu estado, preocupado também. E a gente sente que tem esse convívio, graças a Deus, com todos.
Tá certo, então, Galego. Boa sorte agora na recuperação. Esperamos em breve vê-lo já novamente na ativa.
Tá bom, né? Muito obrigado e fico com Deus, você e todas as pessoas de Santa Cruz de Caparibe.
8:22. Ouvimos então o vereador Galego de Mourinho, que se recupera desse acidente que foi noticiado aqui durante toda a semana. Um acidente que causou, né, muita preocupação a todos que conhecem o vereador Galego. 8:22, vamos para o intervalo. Na volta, mais uma parte do Rádio Debate. Daqui a pouco, a segunda parte do programa estará sendo veiculada ao vivo da residência do vereador Luciano Bezerra. Hoje, mais um programa especial nas ruas, né? Nas casas, na verdade, em Santa Cruz do Capibaribe, inclusive. Onde é a casa de Luciano, Romeli?
Sei não.
Alguém me avisa aqui onde é a casa de Luciano. Até porque as pessoas podem, inclusive, olhar lá, conferir. Próximo ao Largo do Rio Verde, isso. Bom. Então, próximo ao Largo do Rio Verde... na casa do Luciano Bezerra, daqui a pouco, toda a equipe lá.
Montou uma estrutura lá no Largo do Rio Verde para oferecer o café às pessoas.
Isso, está parecendo os comícios que tinham na eleição de 2012, né? Aquela mega estrutura lá. Vamos trazer informações agora, direto da capital pernambucana, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Inaldo Sampaio, bom dia. Bom, aumenta o retorno dele ali, Márcia. Foi Márcia que voltou, viu, Romeni? Vamos aumentar aqui. Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Inaldo, Fernando Bezerra Coelho falou pela primeira vez, deu sinais de que o PSB deve ficar mesmo na oposição. Ainda tinha dúvida em relação a isso, né?
Olha, Ney, a posição do senador eleito não estava muito clara, pelo menos até ontem, né? Na terça-feira, ele havia dado uma entrevista por aqui, dizendo que era preciso aguardar alguma sinalização de Dilma, já que a presidente estava propondo o diálogo com as oposições. Mas ontem, finalmente, ele deixou muito clara a sua posição. Primeiro, ele disse o seguinte: o PSB é oposição e vai trabalhar na oposição. Segunda coisa que ele falou, ele, Fernando Bezerra Coelho: o fato de ser oposição não significa não ter diálogo com o governo. Desde que o governo queira discutir, conversar sobre os projetos que o PSB apresentou na campanha eleitoral, o partido não tem por que recusar este diálogo, foi o que disse Fernando Bezerra Coelho. Ele disse também que o PSB não será apêndice do PSDB. Reconhece que o PSDB, em função dos 51 milhões de votos obtidos por Aécio Neves, é o maior partido de oposição do Brasil, será também na Câmara e no Senado, mas nem por isso o PSB, segundo Fernando Bezerra Coelho, deve ficar a reboque dos tucanos. Deve trabalhar sua própria agenda. E aí ele listou alguns compromissos de campanha do PSB: fim da reeleição, mandato de 5 anos sem direito à reeleição, coincidência de eleições, isto é, eleições no mesmo ano, para não haver o que acontece hoje, né? Eleições a cada 2 anos. E por fim, a chamada cláusula de barreira, né? Que é o seguinte: partido político só teria direito a verba do fundo partidário e a tempo de televisão e de rádio se elegesse aí um número X de deputados. Aí seria uma coisa a discutir no futuro. Mas, enfim, foi pela primeira vez, ele foi muito claro em relação a isso. Agora também deu o seguinte recado, né? E aí o prefeito Geraldo Júlio deve ter botado a carapuça. Ele disse o seguinte: olha, a eleição passou, vamos desmontar os palanques e começar a trabalhar por Pernambuco e pelo Recife em especial, porque há muitas obras paradas aqui na capital, obras em parceria com o governo federal que estão paralisadas: a reforma do Geraldão, o Hospital da Mulher, o chamado Arco Metropolitano, enfim, uma série de obras que a prefeitura começou a fazer em parceria com o governo federal e estão todas paralisadas. O próprio Fernando Bezerra Coelho disse que já foi a Brasília, mesmo sem ter ainda assumido o mandato, e foi ao Ministério da Integração ver como é que anda a questão das adutoras, a adutora do Agreste, do Pajeú, a transposição do São Francisco, e também ao Ministério dos Transportes, para ver em que pé se encontra o chamado Arco Metropolitano, né? Que é uma rodovia de contorno aqui da capital, saindo lá de Goiânia, indo até o Cabo, que é uma rodovia que foi discutida como parte do projeto da Fiat, que se instalou aqui no município de Goiânia. Por essa rodovia seria escoada a produção de veículos lá da Fiat, né? Porque serão aproximadamente 120 carretas de automóveis dia saindo lá da fábrica de Goiânia em direção ao porto de Suape. E por esse motivo essa rodovia é importantíssima aqui para o estado de Pernambuco. Ela está paralisada, aliás, o projeto está paralisado, e Fernando Bezerra Coelho disse que é preciso conversar com o governo para tirar esses projetos do papel. Foi uma entrevista muito boa, muito esclarecedora, já que até então ele não tinha deixado muito clara a posição dele, Ney, em relação ao governo federal, em relação à posição do PSD, do PSB diante do governo federal.
Naldo, como é que vai ficar o relacionamento do governo federal com o governo de Pernambuco a partir do ano que vem? Pernambuco pode sair menor administrativamente, né, nas parcerias em relação aos outros anos?
Não tenho dúvida, Ney. Não tenho dúvida. Aquela relação que existiu no governo de Lula, sobretudo no segundo governo de Lula, né, que coincidiu com o primeiro de Eduardo Campos conseguiu praticamente tudo o que quis, para Pernambuco com o presidente Lula, isso não vai acontecer. Não diria nem que é por má vontade da presidente, é porque por causa da crise econômica. Nós vamos ter um 2015 muito duro, muito difícil, lá e cá. Aqui, as informações que temos o projeto de lei orçamentária que o governador João Lira enviou à Assembleia Legislativa prevê 3 bilhões e 700 milhões de investimentos em 2015, só que esse dinheiro está apenas no papel. Não há a previsão de investimentos com recursos próprios. O dinheiro que Pernambuco vai arrecadar será para pagamento de folha, pagamento de dívida e manutenção do custeio, né? Manutenção da máquina, chamado custeio. Mas para investimento não existe nada. O que é que significa isso? Que Pernambuco só fará investimentos em obras em 2015 se tomar dinheiro emprestado e ou se tiver a boa vontade do governo federal na assinatura de convênios. Então esse é um quadro de muita preocupação, e sabendo-se que o PSB de Pernambuco está em oposição ao governo federal, certamente não vamos contar com a boa vontade que contamos no segundo governo de Lula, sobretudo, e no primeiro da presidente Dilma. Será um ano bastante difícil do ponto de vista de investimento. Essa questão do FEM, que as prefeituras vão ter uma cota extra, pode esquecer isso, que não vai acontecer. Já há muitas obras estaduais paralisadas, algumas escolas técnicas que foram iniciadas, que o governo do estado parou, e não parou porque quis, parou porque não tem dinheiro. Enfim, há uma grande quantidade de obras que haviam sido prometidas pelo ex-governador Eduardo Campos, que o governador João Lira Neto gostaria de tirar do papel e não fez isso porque o estado não tem dinheiro. Aliás, Ney, hoje tem até uma matéria do Jornal do Comércio, se não me engano, falando sobre isso, né? Pernambuco dependia aí de uma autorização do governo federal para contrair um empréstimo de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais neste final de ano para honrar compromissos e fazer investimentos na área de estrada, sobretudo. Não houve a liberação, o aval do governo federal para que Pernambuco pudesse contrair esse empréstimo. Se eu não me engano, era no Banco Mundial um, e o outro era no BNDES, e as contas do estado vão ser fechadas agora no final de ano com muitas dificuldades, justamente pela não vinda desse dinheiro. Então é um ano difícil. Alguns prefeitos, eu vejo quase todos os dias, recebo mensagem, o pessoal contando com esse chamado FEM, esse Fundo de Apoio aos Municípios, que foi uma espécie de cota extra do FPM, um 13º salário, vamos dizer assim, que Eduardo Campos deu aos prefeitos em 2013, ficou de dar agora em 2014. Alguns receberam a primeira parcela e não receberam as demais, porque o estado não tem dinheiro para fazer isto. E quem estiver contando com esse dinheiro para fazer algum tipo de obra, é melhor esquecer, tentar viabilizar recursos de outra forma, porque desse FEM dificilmente sairá recursos para a construção de novas obras, porque o estado se encontra numa situação financeira muito difícil mesmo.
Inaldo, em relação a essa questão das obras, aqui, por exemplo, tem a PE-160 que iniciou a duplicação e parou, né? Com certeza está imbuído também nesse pacote de obras que pararam por falta de dinheiro mesmo, né?
Não tenho dúvida, são muitas e muitas obras. O estado está devendo a fornecedor. Eu recebo mensagem quase todos os dias de prestador de serviço. Várias pequenas empresas de engenharia já quebraram. Empresas que têm crédito para receber de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Essas empresas, algumas já fecharam as portas por absoluta falta de recursos mesmo para honrar seus compromissos. E o governador João Lira não tem o que fazer. Ele disse que encontrou o estado assim. Teve o cuidado de dizer lá atrás que não haveria governo João Lira se seria a continuação do governo de Eduardo Campos, teve a infelicidade de não contar com esse 1 bilhão e 200 milhões que estavam prometidos pela via de empréstimos. Esses empréstimos não saíram. O governo tem apenas o quê? Um mês e mais 20 dias. E por conta disso ele foi obrigado a paralisar as escolas técnicas, conserto de rodovias, reforma de escolas. São muitas e muitas obras, não são poucas não. E tudo isso vai, evidentemente, cair nas mãos do governador eleito Paulo Câmara. A partir de janeiro terá a responsabilidade de governar o estado de Pernambuco.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e a gente volta amanhã. Só para fechar, né, tem aquela questão nacional também do PT. O senador Humberto Costa levou sua bancada para conversar com o Lula. Tem alguma informação sobre qual seria essa conversa?
Olha, Ney, a gente sabe que a presidente Dilma Rousseff não tem jogo de cintura para negociação política, né? E ela nunca precisou tanto de negociação como agora, porque são 28 partidos representados na Câmara Federal. Não será fácil montar uma maioria. Vai montar, mas vai ter que dar cargo a essa tropa. Você sabe como é que as coisas têm acontecido lá. Vai ter que dar cargos. Até eu nem critico isso, isso é do jogo mesmo. O partido vai para o governo, vai ter ônus e bônus, vai ter a responsabilidade de defender o governo, vai querer participar do governo, não vai ficar só fazendo esse não, vou lhe defender em troca de nada. Não é não, isso funciona em todo lugar do mundo. A imprensa vai dizer, toma lá da cá, não sei o que e tal, mas isso existe em todas as democracias do mundo. Então são 28 partidos. Você tirando os que ficaram com Aécio, a presidente terá provavelmente todos os outros. Agora não terá um PMDB unido, né? Porque o PMDB tem uma banda que apoia o governo, a outra faz oposição. Então o Lula está atuando aí como coordenador político informal do governo, né? Mandou chamar os senadores. Humberto Costa levou ontem os eleitos e os atuais e até os que perderam a eleição, como Eduardo Suplicy, por exemplo, que vai estar fora do Congresso a partir de fevereiro. E aí acertaram, né, um calendário de encontros e Lula deu algumas sugestões de como a bancada do PT deve se comportar no Congresso, sobretudo no Senado, porque no Senado, Ney, a oposição vai ter uma tropa de choque muito bem preparada, né? Aécio vai estar lá, Zé Serra está voltando, o governador Anastasia lá de Minas Gerais, que é um excelente quadro político, o Tasso Gereissati lá do Ceará voltando. Então a oposição vai ter uma tropa de choque muito, muito bem apetrechada, muito bem preparada, e Lula queria conversar com os senadores justamente para isso, para dar algumas orientações e se colocar à disposição aí do partido e do governo para fazer algumas costuras políticas, né? Sobretudo na Câmara. Na Câmara a situação de Dilma é mais complicada, porque o deputado PMDBista Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que é um opositor assumido do governo, está se fortalecendo para ser o próximo presidente, já ganhou o apoio de 5 partidos, 152 deputados federais já fecharam com ele. E se esse camarada assumir a presidência da Câmara, a presidente Dilma vai comer o pão que o diabo amassou, porque ele é diabólico, ele sabe articular, sabe chantagear, enfim, é um presidente que a Dilma não gostaria de ter naquela cadeira. Mas do jeito que as coisas estão caminhando, ele está se fortalecendo, porque já tem o apoio de 152 parlamentares. Se o PSDB fechar com ele, como é provável, ele vai passar dos 200, e aí para chegar nos 300 é um pulo. Então, por tudo isso, foi que Lula fez essa conversa ontem com os senadores, deverá ter uma também com os deputados federais, para colaborar com Dilma nessa área, na articulação política, onde a presidente seguramente tem fragilidades, tanto por não saber, não ter jogo de cintura para fazer essa política rasteira, miúda, como também não ter paciência. Ela nem sabe fazer e nem tem paciência. E Lula tem as duas coisas. Lula sabe e tem paciência para conversar, dialogar, passar a mão na cabeça de um, de outro, chama para conversar, tomar um café e tal. E é por conta disso que aconteceu esse encontro de ontem lá em São Paulo, né, com todos os senadores do PT, os eleitos e os não eleitos.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e ótimo final de semana.
Bom dia para você, Ney, para os seus ouvintes, e um bom final de semana também para todos.
8:48, ouvimos o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Vamos para o intervalo, voltamos aqui no estúdio, conversando com o Romenic, vamos falar sobre a reunião que aconteceu ontem na presidência, na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco, a segunda parte do programa vai estar sendo conduzida, veiculada diretamente da residência do vereador Luciano Bezerra, lá no bairro Rio Verde. Então daqui a pouquinho você não pode perder mais um programa diferente, né? Mais uma sexta-feira especial no programa Rádio Debate. Semana passada nós tivemos o programa na casa do deputado José Augusto Maia, na anterior na residência do vereador Hilário de São Domingos e antes do prefeito Edson Vieira. Então hoje a casa de Luciano Bezerra será visitada pelos debatedores do programa. Olha, tá no meu blog as informações sobre a reunião da Câmara que aconteceu ontem. Na noite de ontem, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Caparibe, foi marcada não pelo uso da tribuna por parte dos vereadores, mas sim por uma sabatina que foi realizada com o comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar. Em pauta, um assunto foi importante que foi discutido pelos vereadores e pelo capitão, foi o tema da segurança pública. O capitão Demétrios, que comanda a 1ª Companhia, que faz parte do Batalhão de Santa Cruz, que compreende aos municípios de Itaquaritinga do Norte, Santa Cruz, Capibaribe, atendeu a um pedido feito pelos vereadores em virtude de requerimento, que solicitava o aumento na qualidade do efetivo, na quantidade do efetivo de policiais militares e também de viaturas no município. O capitão Demétrios mostrou sua insatisfação com o quadro e cobrou da classe política de Santa Cruz, Capibaribe, mais empenho, especialmente nas cobranças feitas aos deputados federais que foram eleitos com votos recebidos também no município para que eles se tornem líderes na luta pela mudança nas leis penais brasileiras. Durante suas falas, capitão Demétrios demonstrou seu descontentamento com a lei penal existente no país, que segundo ele, privilegia a continuidade dos crimes cometidos por adolescentes, já que as punições não são muito brandas, aliás, já que as punições são muito brandas. Durante as quase três horas de sabatina, os 16 vereadores que estiveram presentes fizeram várias perguntas relacionadas às várias necessidades do município, como implantação de mais unidades do programa da Polícia Amiga, aumento na distribuição de blitz realizadas no município, solicitação da implantação da patrulha rural com a viatura à disposição, solicitação de policiais para serem destinados de forma fixa ao distrito de Poço Fundo, aumento no efetivo na quantidade de viaturas, articulação entre imprensa e sociedade no tocante a promover maior integração para a divulgação das medidas e ações realizadas, uso de redes sociais entre gestores de escola, vereadores, como também a polícia, no intuito de prevenção de crimes e denúncias de ocorrência, volta do programa Paz nas Estradas, no posto policial que fica no distrito de Pão de Açúcar. No final da sabatina ficou decidido uma audiência pública, que uma audiência pública será feita para tratar com mais profundidade sobre o tema segurança pública. Romenic.
Pois é, Ney, ontem a expectativa seria no uso da tribuna, né, sobre a questões relacionadas ao requerimento que foi rejeitado para convocar o empresário Wagner, como também as questões relacionadas à eleição para a presidência da Câmara. Contudo, a população foi surpreendida até, podemos dizer assim, com a sabatina sobre a segurança e, querendo ou não, né, é de um maior interesse para a população. Até porque durante essa semana nós passamos em nosso município e região por várias ondas de assaltos, né? Arrastões de fato em diversos bairros de nosso município. Números de assalto e mais assaltos a indivíduos caminhando até pela cidade. Então era necessário uma resposta, principalmente do comando da Polícia de Santa Cruz do Capibaribe. E essa resposta veio principalmente a convite da vereadora Nara, que entrou em contato com o capitão Demétrio e se demonstrou disposto a participar da reunião da Câmara. acabou não tendo o uso da tribuna, que as expectativas era essa, principalmente até ontem, devido ontem aos embates que houve, podemos dizer assim, com a fala do vereador Ernesto Maia, aqui nessa emissora, e com a fala do vereador Ronaldo Parker sobre temas polêmicos. E nós podemos observar que a boa vontade do capitão Demétrio, né? Um policial, um comandante que fixou residência em Santa Cruz do Capibaribe e demonstrou muita disponibilidade para tentar combater o crime em Santa Cruz do Capibaribe. Um ponto que eu achei muito interessante do capitão Demétrio é a sua disposição, principalmente com as redes sociais, né? Ele quer usar essa ferramenta, ele demonstrou que quer usar essa ferramenta como um benefício para a população, mesmo sabendo que por várias vezes essas redes sociais causam transtorno à população, mas o capitão, ele quer utilizar para benefício da população, e demonstrou muito bem conectado com essas redes, a exemplo do WhatsApp, a exemplo de blogs, né? E ele quer utilizar essas ferramentas para, em conjunto com a população, fazer essa parceria, esse trabalho, principalmente no que diz respeito à denúncia. Mostrou que, através de alguns números, que apesar de necessitar, lógico, de mais efetivo, de mais material, tanto humano como de viaturas e logística, né, podemos dizer assim, mas o efetivo vem trabalhando, vem prendendo gente todo dia. Mostrou que, infelizmente, foi um tema abordado por ele, que infelizmente, apesar de não ser apenas em Santa Cruz do Capibaribe, mas é um período que costuma aumentar o número de assaltos, né? Até ele brincou dizendo que tem gente que pergunta se os bandidos estão atrás do 13º, né? Mas ele disse que todo dia vem prendendo gente, todo dia tem busca de apreensão por denúncias, mas que ainda está um pouco distante do que seria o viável, né? Mas mesmo assim apresenta que está com toda disponibilidade, vai buscar parceria com as emissoras, destacou isso, né? E um ponto interessante que aí eu destaco com os vereadores é que foi mais uma reunião produtiva para a sociedade. Então a Câmara de Vereadores, nessas últimas reuniões, parabenizar mais uma vez também o presidente Júnior Gomes, né? A gente faz crítica às vezes ao presidente Júnior Gomes por algumas ações, algumas atitudes, mas como eu sempre venho dizendo aqui, quando a relação é a administração da Câmara, ele vem dando um show. E aí o Júnior Gomes está de parabéns também por essa reunião. Mostrou que está conectado também com a Rádio Polo, né? Foram temas de alguns vereadores que foram discutidos aqui durante a semana, a exemplo do que os debatedores desse programa levantaram durante a semana, que quando eventos em Fazenda Nova da Paixão de Cristo, é um quadro de policiais de todo o estado que vem para fazer a segurança, e nós temos aqui semanalmente um turismo econômico, onde em torno de 10 mil pessoas, de 10 a 20 mil pessoas, dependendo da expressão da feira, né, vem um número considerável de turistas econômicos, de clientes, com recursos financeiros bem maior do que, por exemplo, os turistas que vão à Fazenda Nova, e mesmo assim a gente não vê um efetivo constante, principalmente nesses dias de feira, como tem em eventos como Fazenda Nova. E aí ele explicou que isso aumenta sempre o custo do governo, mas que é necessário, e que isso aí é necessário também ser discutido. O que ficou agendado, né, foi uma audiência pública que será para aprofundar o tema, e aí, quem sabe, provavelmente, né, levar o que for discutido nessa audiência pública para o comando geral e para o governo do estado. Ele destacou que há parcerias com o município, destacou o apoio da guarda municipal, né, de todo o pessoal que compõe a guarda municipal e que vem dando uma contribuição tremenda para essa situação. Então, mais uma vez, parabenizar a atitude da Câmara de Vereador, e principalmente no nome do presidente Júnior Gomes, que nessas duas últimas reuniões vem demonstrando, principalmente essas duas reuniões ordinárias, né, tirando o requerimento, que foi um ponto negativo da semana que foi rejeitado a convocação para esclarecimento do empresário Wagner Moura, mas essas duas últimas reuniões foram muito produtivas para a sociedade. Foram discutidos também projetos importantes, como, por exemplo, um projeto da vereadora Nara sobre utilidade pública. Ficou até retirado de pauta para que tivesse uma discussão mais ampla e trazer nas próximas reuniões. Questões de prevenções para o câncer de próstata, né? E outros trabalhos no período do novembro azul, né? Do mês azul. Então, teve discussões importantes e só quem tem a ganhar é a população de Santa Cruz do Capibaribe.
8:08, chegando aqui Mariana, né? Foi botar a dentadura, né, Mariana? Foi botar uma dentadura, Mariana. 9:08, final dessa primeira parte. Romenique, até amanhã, até segunda-feira.
Até segunda, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí, muito feliz pelo amigo Leone, né? Que recebeu aí a notícia que será papai. Então, que Deus abençoe aí esse período de gestação da esposa do Leone, que tá, e o Leone grávido também nesse momento.
Pois é.
E se Deus quiser, tudo dará certo e vem aí mais um herdeiro, né? Um herdeiro aí do nosso amigo Leone.
Parabéns então ao companheiro Leone. 9:09. Deixa eu fazer agora o primeiro teste, né? A primeira conexão com a residência do vereador Luciano Bezerra. Lá está toda a equipe da Rádio Polo para a apresentação do quadro A Hora do Debate ao vivo de lá. Silvio José, bom dia.
Oi, bom dia, Ney, bom dia a todos.
Você tá chiando, viu?
Eu tô chiando ou o som da rádio?
Não, você tá chiando.
Eu tô chiando?
Isso. Exatamente.
Porque você chegou de São Paulo, 25 de março, aí tá com uma linguagem diferente.
Eu tô com entendimento.
Você está chiando, é meio estranho.
Não, eu falei que você está chiando, né? Com a voz.
Bom, a gente vai regulando aqui, vai tentando melhorar o som aqui para daqui a pouquinho, definitivo então, da residência do Luciano Bezerra, tenda aqui armada em frente, né? Aqui é no o interessante, viu, né? Aqui é no largo, aqui onde acontece os grandes comícios, então hoje cabe muita gente aqui.
Silvio, pra que Luciano Bezerra quer esse saco de boxe aí? Pergunta ele aí pra mim.
Então, pega esse microfone aqui, Luciano. Explica por que esse
pergunta
saco
importante,
de
por que esse
aqui?
Saco de boxe aí? Porque a gente já divulgou isso aqui em várias redes sociais agora, viu? Tá distribuindo as fotos aqui.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, Romenick.
Tem alguma coisa a ver com a oposição, assim, com o Ernesto Maia?
Não, é um tratamento especial ao Natália Arruda, porque sei. Nós sempre ouvimos que ele consegue esmurrar a mesa aí, então para não esmurrar a mesa e quebrar tudo aqui, nós preparamos especialmente um saco de boxe para ele.
Tá certo, mas assim, o saco tá na sua casa, né? Então assim, quando você volta de uma reunião da Câmara, antes de você ir, você usa, de repente para poder, sei
treina,
lá. Descar...
Né? Treina, né?
Treina, exatamente.
Tira o estresse, né? Esse saco tira o estresse.
Lembra de alguma coisa, né? Eu utilizo o saco de boxe.
A cor do saco é vermelha, né?
O saco é vermelho. 9:11, vamos para o intervalo. Na volta, Silvio José e toda a equipe no Rádio Debate.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Ok, bom dia a todos. Bom dia, Sandra, que você está em toda a região. Estamos chegando, estamos começando a partir de agora. Só após assim, levanta o beijinho, Márcia.
Pronto, 9:19, 9:19, pois é. Então a gente está chegando aqui direto da residência do vereador Luciano Bezerra, a partir de agora em definitivo com a segunda parte do Rádio Debate, que é a Hora do Debate. Bom dia aqui para todo mundo, né? E bom dia ao Zebinha, Eusébio Pereira. Bom dia, Zeb. Eusébio. Aham. Pronto. É o seguinte.
Boicote, só dizer aqui a Eusébio,
o microfone dele só pega se você ligar.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo. Mais uma vez o programa itinerante, né? O Rádio Debate Itinerante, hoje aqui com o Luciano Bezerra. Esperamos mais uma vez uma entrevista franca, né? E que as questões colocadas sejam respondidas a contento pelo vereador Luciano Bezerra e o café da manhã também, que corresponda às expectativas de todo mundo.
Pois é, o café da manhã, né? Eu sei, o que você queria dizer na realidade era só o café, aí você fez todo esse, né? Bom dia, Leone Souza, futuro papai.
É isso aí. Obrigado, obrigado a todos.
Cheio
obrigado
de xilinga,
Romilinho, Ney lá no estúdio, todo mundo. Obrigado aí. Estou muito feliz com esse momento que estou vivendo. Mas bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Eusébio, bom dia, meu amigo, vereador Luciano Bezerra. Bom dia a todos que estão passando e já chegando aqui próximo à residência do vereador Luciano Bezerra. E eu quero mandar um bom dia especial ao meu amigo Lenildo Borges.
Sim.
E Sônia Borges, né? Pela inauguração
ontem,
né, do Real Bistrô, belíssimo restaurante. Só quero lamentar uma coisa, né? O restaurante do pai do Ralph,
tá
de parabéns. Agora o Ralph não apareceu lá na inauguração do restaurante. Agora hoje, 5 horas da manhã, ele já estava aqui providenciando um café na casa do Luciano Bezerra. Aí eu fiquei muito triste com isso. Mas mesmo assim, um bom dia e eu desejo sucesso ao Lenildo e à
Dona. Pois é, mas parabéns. O espaço realmente muito bom. Legal, muito bom. Né? Bom mesmo. É, começa mesmo a funcionar a partir de amanhã, né? Ontem foi alguns convidados, amigos, né? Foram lá e eu estive presente também com o Dionelma, com o Ivone, né? Ficou um espaço realmente espetacular, no Rota do Bar Complex. Aí amanhã, para quem quiser almoçar ou jantar, tem essa nova opção aqui. Ralf, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, Luciano, Gilberto, Fábio, Jobson, Yantz, e todo mundo está aqui. Minha prima está ali, Josi, está ali, está todo mundo já chegando aqui. E eu queria agradecer a todo mundo que prestigiou ontem o evento. Eu não pude estar, Silvio, porque eu tive uma prova de penal ontem na faculdade.
Aí foi uma pena, você não.
Foi uma pena. Então, meu pai buscando o sucesso dele no restaurante, eu buscando o meu sucesso como profissional.
Muito bem.
Não podia faltar a prova lá, Luciano.
Mas amanhã você vai estar lá.
Amanhã eu vou estar lá. Luciano, que é advogado, sabe com as dificuldades que a gente tem num curso como esse. Mas, bom dia a todos, uma felicidade enorme estar aqui na casa de um amigo, irmão que eu tenho, Luciano Bezerra. Amigo há muitos anos, desde adolescente nós somos amigos. E para estar aqui.
Há muito tempo, né?
Muito tempo.
Muito amigo, né? Semana de certo
e final de semana. Adolescente é 5 anos, né, Luciano? 5, 6 anos que a gente é adolescente. Então, um abraço para todo mundo.
Bom dia, Natália Ruda, pode escrever.
Pode crer, os ouvintes de casa, todos que estão na escuta, né?
Pois nosso é, gostou, gostou do saco de pancadas aí? Do...
É, isso é maravilhoso.
É, né? Hoje então hoje a mesa não vai aguentar não, né?
Não, pode aguentar, né? O número aqui do secretário nosso, Fábio.
Fábio
aqui,
Aragão.
Eu saúdo a todos.
Aí um dos G2.
E dizer a Luciano que hoje eu não fiz a tradicional papinha de aveia hoje, não.
Não?
Não, hoje eu sei que aqui é cabelo fino, aí eu vim já pra gente resolver a parada, não é? Então, os ouvintes de casa, muito obrigado pela audiência. Eu vinha agora aí na cidade, um rapaz de Campina Grande me parou, disse que vai voltar para Campina Grande, mas com muita saudade do programa. Eu digo, rapaz, faça como eu, né, rapaz?
Pode conectado.
Essa em casa,
conectado, né?
Eu adoei um WhatsApp pra rádio.
Foi.
Por isso que deu tudo certo, né?
Pois é.
Então, nós estamos aqui.
Que foi um WhatsApp dos mais modernos. Veio em 3 caixas, não foi?
Exatamente. Um é pra não olhar, não é? Outro é pra não esquentar e outro é pra não esfriar. Aí chegou tudo normal aqui. Na rádio, se não fosse eu, não tinha
WhatsApp.
Que você veja enquanto esquece o número e a gente diz.
Você que tem que me ajudar, verdade?
É, exatamente.
Pois
né?
É.
Essa é que você está muito velhinho. E o Ralf e o Luciano,
sim,
era quem empurrava a cadeirinha com eu dentro, o menino. Na época, eles são mais velhos que eu. Com certeza, né?
Olha, bom dia para o pessoal da Medeiros Gás. Emerson, abraço, Emerson. Edivan, Renato, Jonas e Ronaldinho. Pessoal lá na Medeiros Gás, ouvindo aqui o programa também. Nosso amigo Sivuca também. Um abraço aí, Sivuca, ouvinte. O meu bom dia agora do Luciano também. Luciano Bezerra, bom dia, Luciano. E obrigado aqui, viu, pela maneira carinhosa. Preparou tudo aqui, mesmo com a dificuldade fazendo pintura na casa e tudo, né? Eu sei que começou a fazer a pintura hoje, mas, né? Mas arranjou espaço pra gente aqui.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália Roda, Leone, meu amigo Ralf, Eusébio, demais amigos aqui presentes. Satisfação para mim estar recebendo vocês aqui hoje em minha residência. Como o senhor disse, apesar de algumas dificuldades, porque nós estamos com uma pequena reforma, mas é um dia especial, porque
são três comemorações que eu considero hoje.
Sim.
Primeiro, a de Natália, que durante essa semana esteve aniversariando, né? O Leone, com essa notícia,
obrigado,
aí,
obrigado,
com esse papai. E aí eu preparei um presente especial aqui para os dois, uma caixa de chocolate aqui para os dois e também para o Eusébio. Então, eu não sabia, vamos dividir
dois aqui. Eusébio não pode comer chocolate, não. Está proibido.
E o do restaurante de Ralph hoje. Então é dia. É seu também, é seu também. Então um dia festivo, na verdade, e principalmente porque hoje, o dia 7 de novembro, se comemora o dia do radialista. Então vai ser uma data que para mim vai ser marcante de estar comemorando nesse dia, no dia do radialista, com profissionais radialistas aqui de Santa Cruz, que tem feito um programa que é destaque também aqui, né, em nossa região.
É só. O dia do radialista mudou, que era 21 de setembro, né? E agora dia 7 de novembro, né? Bom, mas antes da gente começar mesmo aqui ao bate-papo com o Luciano, gostaria que ontem não houve tempo, né? Mas evidentemente que a gente tem que trazer hoje para que vocês possam fazer análise, né? Os nossos comentaristas aqui sobre o que trouxe, né? O deputado Diogo Moraes sobre a paralisação da duplicação da PS-160, da obra de duplicação da PS-160. Eu apenas trazer a fala do deputado, né? Trechos, evidentemente, que foi uma entrevista até longa, né? Mas aí, saber de vocês, se vocês concordam, se ficou claro, né? Se vocês aceitam, como ele disse, que aceitou a explicação do governo do estado, enfim. Bom, as obras devem ser retomadas em janeiro, disse o deputado. O governo achou por precaução começar já a partir de novembro a fazer o fechamento das contas do governo junto com o gabinete de transição que começa semana que vem. Isso não só atinge a PE-160, atinge a PE-95, as importantes obras viárias da fábrica da Fiat em Goiânia, a PE-41 que liga Goiânia e faz um marco por fora para Carpina até chegar em Suape. Ou seja, a precaução é a melhor forma que o governo achou para fechar suas contas, e aí sim, as obras que estão rodando, essas obras que eu falei e mais outras obras de infraestrutura importante ao longo do estado possam voltar ao normal em janeiro, assim que Paulo Câmara tomar conta do governo, frisou o deputado. Noutra parte, né, o Diogo nega que não há dinheiro em caixa para a continuidade das obras, disse ele. É a mesma obra, mas não pode, isso é uma questão técnica. Eu fui convencido que a lei não permite, e se a lei não permite, eu vou fazer o quê? Temos que obedecer à lei. O que está acontecendo é que ele, João Lira, se antecipou para encerrar as contas mais rápido e entregar ao novo governo, mas vai recomeçar a partir de janeiro. Bom, a obra vai terminar e eu não entendo essa inquietação e nem entendo esse desespero, porque a obra vai passar 60 dias parada. O meu desespero seria se eu chegasse à secretaria e visse: olha, não tem dinheiro, não vai continuar a obra, fala com Paulo, pois não sei se ele vai continuar ou se vai terminar. Não, a lei permite esse fechamento de contas. Novas obras só quando abrir o orçamento em março. Mas as que estão rodando a partir de janeiro recomeçam. Bom, aí eu citei apenas três pontos aqui, né, da fala do Diogo Moraes. Evidente que a entrevista foi bem mais longa, né? Se estendeu bastante. E eu vou começar aqui por Eusébio, né? Você ficou satisfeito, Eusébio, a fala, né? Porque o próprio deputado disse que ficou satisfeito com as explicações do governo do estado para essa paralisação e garantiu que volta em janeiro. Você ficou satisfeito ou tem alguma coisa que ficou ainda meio que sem explicação?
Eu fiquei, digamos assim, meio satisfeito com as explicações do deputado. Lógico que a lei de responsabilidade fiscal impõe algumas questões para os governantes, né? Inclusive, principalmente quando é a mudança de um gestor para o outro, né? Que aí tem toda uma dificuldade dessa transferência, tanto é que foi criado o gabinete da transição, né? Inclusive o governador João Lira, ele está se sentando com o Paulo Câmara, o governador eleito, para justamente ver as estratégias que o Paulo pensa para o governo dele, embora seja um governo de continuidade, mas cada um tem a sua forma de pensar. E aí o João Lira, eu acredito que ele tomou essa atitude justamente para preservar o novo início do governo de Paulo Câmara, tanto que ele está antecipando para o mês de novembro o fechamento das contas, justamente para o mês de dezembro ser um mês que o Paulo Câmara já comece a decidir os rumos do seu governo, né? É uma atitude bastante sensata, né? Agora que, claro, a PE parou. E isso não é bom. A PE parou, isso não é bom, né? São 60 dias, embora seja um tempo razoavelmente pequeno da obra, razoavelmente pequeno diante da obra, mas aí ela parou, né? Inclusive, e me estranhou bastante o fato do deputado, ele era que estava inquieto, né? Ele que se sentia ofendido com as perguntas sobre a PE 160, né? Ele demonstrou um certo nervosismo quando falou do tema, né? Porque, por exemplo, na minha pergunta, eu perguntei se os 60 dias de paralisação iriam ser aumentados no cronograma da obra. Se iria ser aumentado, porque a obra, como ela tem um prazo de execução, alguns problemas de percurso podem estar previstos. Oh, vai parar, pode parar 15 dias por conta disso, 15 daquilo e etc. E ele já foi, agiu, no meu modo de ver, com grosseria. É óbvio que vai parar. Para mim não é óbvio, se eu perguntei, não é óbvio, né? Por quê? Isso pode estar incluído dentro do cronograma da estrada. Mas claro, assim, com relação, e aí eu acrescento outro fato na justificativa do deputado, porque as nossas perguntas são para quê? Para que se esclareça a população, porque o que a gente quer é que a obra aconteça e que ela termine dentro de um prazo razoável, né? Eu acrescento outra questão, que aí eu estava lendo semana passada no blog de Jamildo, e aí no estado já começava-se a ter essa preocupação, porque, como o deputado disse, não só foi a PE 160 que parou várias obras de infraestrutura em todo o estado por conta dessa questão, para ter esse rearrumação da casa. E o que me chamou a atenção é que diz assim o texto: a legislação fiscal, a legislação determina que, ao concluir o mandato, o gestor deve deixar as despesas pagas ou dinheiro em caixa suficiente para quitar os pagamentos das despesas contraídas. Quando tomou posse, Lira prometeu encerrar todo o exercício financeiro do estado até o dia 30 de novembro. Por causa da demora na liberação de empréstimos pelo governo federal, o governo do estado vai investir menos da metade dos 3,7 bilhões previstos em 2014. E acrescenta, né? O próprio governador, em entrevista à Rádio Jornal, acrescenta: o governador disse não acreditar na tese de retaliação ao PSB pela gestão de Dilma Rousseff. Mas isso é um ponto que tem que ser abordado. O estado, o governo federal, parou de mandar os recursos via de empréstimo que o governo tinha contraído com o governo federal. E por isso obras pararam. Porque, embora o recurso da PE 160 tivesse em caixa, mas tinha a expectativa de outros recursos para outras áreas que não vieram. Isso é uma retaliação. O governador, ele foi cortês com a presidente Dilma, mas isso foi uma retaliação do governo federal, porque o PSB lançou candidato próprio a presidente da República, né? O governo federal não liberou os recursos que já estavam aprovados em empréstimo ao governo do estado, e isso dificultou as ações que iam sendo encaminhadas pelo governo do estado, o que é lamentável. Agora, respondendo mais uma vez sua pergunta, Silvio, fiquei satisfeito pela metade com a participação do deputado Diogo Moraes.
Ralf Lagos.
Queria atribuir agora ao governo federal a paralisação da obra da PA 160, queria tapar o sol com a peneira. Primeiro porque a PA 160 não é obra com dinheiro federal. É obra azul e branco, como dizia. É obra com dinheiro azul e branco, como dizia Eduardo Campos. Segundo, a fala do deputado, quando ele diz que vai parar as obras porque a lei obriga, não. A lei não obriga para a obra, não. Ora, a lei não obriga para a obra em tempo eleitoral de eleição, porque obrigaria no final da gestão? Porque obrigaria no final da gestão? O que a lei não permite é fazer novos despesas. E essa obra não é nova despesa. Ela estava orçada, licitada e, segundo João Bosco, lá na Câmara de Vereadores, com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Agora, isso aqui mostra que o governo de Eduardo Campos e, no final, João Lira, não tinha aquele planejamento todo que parecia ter. Porque se tivesse, não estava algum dia dessa para parar, para fechar as contas. Ora, Natália, se Luciano está fazendo isso aqui, eu estou dando um exemplo para você entender. Luciano está reformando essa casa aqui, né?
ele, no final, no meio da obra, ele tem que parar, porque ele tem que fazer os ajustes, que ele tem que pagar o 13º dos funcionários do escritório dele, da funcionária que trabalha aqui na casa com ele. Ora, se Luciano faz isso, para a obra, para ter que fazer esses ajustes, o que é que acontece? É uma prova que o Luciano não tinha planejado
fazer essa mas você essa me obra. Permite uma observação?
Lógico.
O mesmo exemplo que você está citando, se o Luciano Bezerra está reformando a casa dele com um pedido de empréstimo no banco, né? E ele conta, vamos dizer, vamos supor, com 50 mil reais, e o banco diz, está garantido seu dinheiro. E ele começa a obra. Quando ele vai em 20 mil, o banco...
Mas não foi isso que foi dito na peça de
60, meu amigo, eu lhe passei a informação do governador.
Foi isso que foi dito na peça de
160. É por isso que eu disse que foi pela metade.
Mas foi dito pela peça 160 e eu estava lá no dia que João Bosco veio. Não se falou em dinheiro federal. Se falou que era dinheiro azul.
Mas é para fechar as contas do Estado. O Estado não só é essa PE, não.
Mas veja só, e para que começou se não tinha condição de terminar?
O risco que corre
é o seguinte, é só o que eu fico preocupado, Eusébio, é só com isso, é porque a gente tem uma estrada, e aí me desculpa, uma estrada reivindicada há 20 anos, uma estrada que faz 20 anos que ela é reivindicada, quando ela começa, com 2 meses ela para, e é pra gente achar bom, e o deputado ainda diz que não entende o desespero. Eu não entendo o desespero. Ele usou a palavra inquietação e desespero. Como não entendo? Como é que um povo que espera uma obra há 20 anos, ela começa, não tem, e com 2 meses ela para, e você não entende o desespero? Você não entende qual é o desespero do povo? Então, falta de planejamento do governo Eduardo Campos e João Lira juntos. A questão de lei, não tem lei que proíbe isso em nada. Tá aqui Luciano, que é advogado e sabe muito mais do que eu, é gestor. Tá aqui Fábio, que é gestor, que sabe que não tem lei que proíba. Ontem eu recebi várias mensagens me falando que as obras do governador Ricardo Coutinho na Paraíba continuaram. E por que a lei não proibiu ele lá? Porque ele vai ter que fechar o mandato agora. Apesar de reeleito para o Tribunal de Contas, ele tem que fechar o mandato. Ele não fecha o mandato de 8 anos, não, porque foi reeleito. Ele fecha esse de 4, abre-se 8 e ele fecha lá na frente de novo. Então, eu torço, espero, e penso no cara que torce muito, viu, Marconi Moreno, do blog que Suan Candinho está cobrindo aqui. Penso no cara que torce é para essa estrada sair. Porque se essa estrada fica muito tempo atrasada, Silvio, é os nossos irmãos santacruzenses, ou então as pessoas que vêm trazer o pão, como Natália disse, os nossos sambudinhos, que ficam sendo atrapalhadas, ou pela estrada, ou uma estrada que traz um risco muito grande às pessoas, porque ela está sem acostamento do lado direito e sem acostamento do lado esquerdo. Vamos torcer para que em janeiro comece de novo. As explicações, para mim, não são plausíveis.
Bom, a gente vai o seguinte, para não atrasar, porque a gente ainda tem o papo aqui, o bate-papo com o Luciano Bezerra, a gente vai para o intervalo, na volta, a avaliação aqui do Leone Souza e também do Natália Ruda, porque a gente vai aproveitar o café também aqui, né? Aproveitar o café. Agradecer aqui também, aqui o Romenick Stephen está aqui. É, o Queco, da Brisqueta de Som.
A esposa dele deixa ele vir mais com a criança.
É, com a criança,
a
é verdade.
Criança, ele não vem.
O Jovens também ali, né? O da bike, né? O cowboy da bike. É, supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Feijão carioca legal, apenas 1,97. Macarrão Mauricéia, só 1,29. Leite condensado Camponesa, 2,69. Requeijão Nestlé tradicional, 4,99. Leite em pó ideal Nestlé, 2,99. Óleo de soja soia, 2,69. Creme creca Vitarela, apenas 1,88. Tomate a partir de 79 centavos. E lembrando que essas promoções vão durante todo esse final de semana, ou seja, até domingo você pode aproveitar essas promoções lá no supermercado Tibúrcio. Belmar, que o Natália Ruda.
Olha, o Jair, tu ligou pra mim agora.
Ligou pra você agora?
Foi, disse que
acabou
lá,
não, né?
Acaba-se hoje.
Acaba hoje.
Essa promoção.
Inclusive
dessa
ontem uma pessoa mandou um recadinho aqui, né? Dizendo, ó, diz a Natália que eu tô ajudando ele.
A Priscila mandou uma mensagem pra mim no Face, dizendo pra mim lhe dar o recado, Natália, que ela ontem
ajudou os seus sambudinhos.
Comprando
porque ela ontem foi lá na Belmac e comprou duas máquinas lá na Belmac.
Tá vendo?
Duas assim, né?
Por isso que meus sambudinhos tão gordinhos. Ó, eu quero dizer que lá na Belmac, ela fica ali próximo à padaria Pão Quente.
Sim.
Né, na Avenida Cesário Aragão, que muita gente me telefona, onde é? Eu estou explicando agora. E lá é aquilo que eu lhe disse, não tem atravessador.
Sim.
Você chega lá, tem um desconto máximo, porque nas outras casas, aí tem o
vendedor?
Vendedor, que come 5% ou
6%.
Tem o gerente também, que come a sua parte, mas lá não, é direto, é no Joilton. A minha parte eu liberei, viu?
Foi?
Liberei.
Não, eu tem comissão
não, 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 de maneira nenhuma, né? Tá tudo liberado, que eu quero que o Joilton faça grandes negócios.
Muito bem.
É, e lá o decréscimo é todos os dias, né?
Decréscimo é todo
dia? É, todos os dias. A marca,
ou seja, se demorar muito,
aí vai diminuindo, né? É, exatamente. Mas hoje é a galoneira, você vai lá, aquela galoneira que não dá problema em casa, viu? Ela não faz zoada, você pode namorar, pode assistir a televisão, né? Pode botar os meninos pra Natália brincar. Namora, de Natália, primeiro você ligava uma máquina em casa, era um inferno, era um inferno.
Explica, como é que namora costurando?
Mas a pessoa tá costurando e o caba tá namorando, a pessoa tá entretido lá com a costura, nem vê o caba namorando.
É, né? Bom?
É bom, rapaz, só com a máquina lá da Joilton.
Muito bem. Agora...
Rádio Debate Polo FM.
Pois é, de volta aqui pela sua Polo FM, o Rádio Debate, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. A gente deixou aqui o Ralf Lagos e o Ralf Lagos e o Zé Binha, né? Já fizeram sua análise sobre a resposta, sobre o que falou Diogo Moraes. É, sobre a paralisação das obras de duplicação da PE-160, né? E agora passar para o Leone, que o Leone possa também fazer a sua análise, se ficou satisfeito, né, com a resposta do deputado, que trouxe inclusive a explicação do próprio governador João Lira. Pois não, Leone?
Olha, Silvio, na verdade não dá para ficar satisfeito com as tentativas de explicações do deputado Diogo Moraes. Porque eu acho que antes do deputado tentar explicar o que não cabe explicação no momento, da forma que foi colocada pelo governo do estado, eu acho que é necessário, em primeiro lugar, a gente defender, de fato, a população, que é a que está sendo mais prejudicada com essa paralisação da PE-160. E o que eu vi, na verdade, foi uma preocupação maior, uma preocupação tamanha do deputado em defender o governo, o qual ele faz parte, do que mesmo defender a população que está sendo prejudicada, porque dá a entender, né? Dá a entender que realmente a população é num dado momento, não na totalidade da obra, mas num dado momento foi enganado. Foi enganado. Porque vieram em Santa Cruz do Capibari, veio o secretário, veio o então governador, ainda à época também, e outros anunciar que a obra da PE-160 era uma realidade. Está em todo vapor, a expressão utilizada era essa, que está em todo vapor. O dinheiro, Ralf bem lembrou, era muito dito isso pelo próprio Eduardo Campos, o dinheiro da PE-160 é azul e branco, é dinheiro do governo do estado, é dinheiro do governo do estado, e agora o governo do estado aparece sem dinheiro. Porque a explicação de fato é essa, é que não tem dinheiro para se continuar a obra da PE-160. Porque será que o deputado não sabe que existe também uma possibilidade chamada restos a pagar? Se a obra está licitada, está empenhada e tem o recurso, a obra pode ser tocada assim, naturalmente, até o final do ano. E o saldo vindouro para os anos seguintes entra nas contas do governo do estado como restos a pagar. Agora, isso o deputado não disse. O deputado veio tentar mostrar que a lei é quem proíbe. Eu nunca vi falar que a lei de responsabilidade fiscal proíbe a execução de obra, desde que ela esteja licitada, desde que ela esteja orçada e desde que ela tenha os recursos necessários. Então, infelizmente, foi uma explicação do governo do estado, trazida pelo deputado Diogo Moraes, uma explicação de tentar enganar a população. Porque, de fato, o que o governo não está tendo coragem de admitir é que o governo não tem recurso em caixa para tocar a obra. O governo do estado não tinha o dinheiro para fazer a PE-160, mas veio a Santa Cruz dizer que tinha. A verdade é essa, não é outra.
Agora a gente tentar procurar em panos quentes, procurar outras coisas para tentar justificar uma falha, uma falta de planejamento. Ou até eu vou mais além. Do seguinte: será que não foi realmente só para enganar a população no período eleitoral? Porque isso também, se isso tiver acontecido, não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que a população é vítima desses atos de políticos aqui em nossa cidade. Eu só lamento porque, de fato, as coisas não é tratada com a clareza devida, sabe? Eu fico triste porque na campanha política, Luciano, nós que já subimos em palanque, nós que militamos na política, nós subimos e nós dizemos o que pensamos. Mas quando estamos tendo a oportunidade de fazer, fazemos também aquilo que pregávamos perante a campanha política. E o que eu lamento é que os políticos, de fato, pregam uma coisa na campanha política, mas quando passa o momento eleitoral, a prática é totalmente diferente. E eu lamento porque o governo do estado tem usado disso, sabe? E eu acho que não está se cobrando demais não, sabe, Natália? Porque cobrar uma duplicação da PE-160, ora, de uma cidade que gera os milhares de empregos que essa cidade gera em toda a região, e uma obra de uma duplicação da PE-160 prometida há mais de 7 anos, e agora vim, não estou dizendo aqui que a PE-160 não vai sair não, para amanhã não dizer que Leone tosse contra, que Leone é um dos que quer que a obra não saia, de maneira, se tem um que quer que aquela PE-160 saia, sou eu, e eu tenho certeza que ela vai sair. Agora eu lamento a forma que a população de Santa Cruz é tratada, que não é tratada com clareza. Eu vim com explicações não reais, porque a realidade, unicamente para uma obra ser paralisada, sabe o que é? É falta de dinheiro. Sem dinheiro, aí você não bota uma pá de terra ali na PE-160. Agora, com dinheiro, existe um termozinho que pode ser utilizado, que se chama restos a pagar. Então o governo do estado poderia continuar tocando a obra, o dinheiro estava lá em caixa, como dizia que estava em caixa, e aí ele entrava como restos a pagar para Paulo Câmara dar continuidade em seu governo e avançar com as obras da PE-160. Eu só tenho que lamentar, porque o deputado, em nome do governo, tenta explicar algo que não cabe esse tipo de explicação que ele deu. Então eu lamento a forma que nós, santacruzenses, somos tratados.
Natália Arruda.
Olha, o que eu vi do deputado Diogo, eu achei interessante ele dizer que o povo de Santa Cruz está inquieto. Eu acho que o primeiro para estar inquieto era o deputado. Era o deputado, não era? Era para ele estar inquieto e mostrar, antes de surgir essa coisa chamada paralisação, ele chegar aqui e dizer à população de Santa Cruz.
Ele só não disse o povo, ele não disse que o povo estava inquieto, não. Ele disse que não entendia.
Inquietação é o povo. É,
não.
Não precisa.
Não necessariamente.
Quem é quem?
Podia ser a gente, a imprensa.
Nós representamos o povo e ele também. É isso aí, velho. A gente representamos o povo. Nós estamos aqui sendo a voz do povo. A voz do povo na cidade de Santa Cruz do Caparibe. O que o deputado disse foi grandes inverdades. Foi grandes inverdades para o povo de Santa Cruz do Caparibe. Olha, dizer que isso está incluído numa lei de responsabilidade fiscal, olha, eu acho que o cara, ele foi até usar o termo ficha suja, ficha limpa, para fazer um jogo político em Santa Cruz do Caparibe. Eu acho que o caba só entra na lei de responsabilidade fiscal quando ele tira recursos, desvia recursos, como foi desviado em Santa Cruz de outros governos, se tem o dinheiro lá, a obra está tocando, por que não? Por que não continuar? Eu nunca vi falar no mundo a pessoa com dinheiro, parar uma casa, uma construção ou de fazer um negócio. Nunca vi um juiz, nem ninguém na vida dizer que está errado. Agora, se tivesse tirando dinheiro da educação para se colocar na obra, se tivesse tirando dinheiro de uma merenda para se colocar na obra, aí era outros 500. Eu acho que o povo de Santa Cruz está atravessando uma grande frustração por a paralisação dessa obra. A duplicação está prejudicando até o governo municipal também, que foi um dos apoiadores do candidato Diogo, que eu digo e alto e bom som, se não fosse o governo municipal, ele não teria esses votos. Se não fosse o começo da BR para parar agora, também não tinha. Também não tinha. É isso que a gente pode dizer. A gente tem que dizer isso. Diogo, eu vou esperar até janeiro. Agora, se a obra não vier, meu louro, a macaca vai descer. Porque o povo de Santa Cruz não aguenta mais isso não, Luciano Bezerra. Não aguenta isso. Só promessas, chega lá defendendo um governo. Olha, eu vou lhe dizer agora, cara a cara aqui. O pior governo para Santa Cruz do Capibaribe, do estado, vai ser esse que vai entrar agora. Estado Paulo Câmara. Vocês vão ver. Porque Santa Cruz do Capibaribe sofre com o governo estadual. Sofre com lideranças que estão lá, que só faz balançar a cabeça. Aí ele disse, não, a pessoa vai brigar com o governo, não. Mas a pessoa vai brigar pelo aquilo que é para Santa Cruz do Capibaribe. Nós vemos os exemplos de Caruaru. Caruaru, ninguém vê obras paradas, vê obras crescendo todos os dias. Santa Cruz mudou, mudou para melhor, mudou para melhor. Agora que não pode, Luciano, é também baixar a cabeça para esse povo. Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade hoje que tem quase 60 mil votos. Quase 60 mil votos. Está aí, o governo do estado perdeu em Santa Cruz do Capibaribe porque eles não vêm fazendo o que o Santa Cruzense quer. A gente viu a obra aí do calçadão, ela não foi feita e a gente não parabenizou o prefeito Edson, não parabenizou o governo, porque foi feito uma obra que foi procurado pelo prefeito e mostrou que tinha um projeto. Eu estive lá lá na Rota do Mar, no clube Rota do Mar, quando você, Luciano, estava lá também, que o prefeito mostrou o projeto do calçadão, e quando o governador se viu ofendido lá no Jaçanã, perguntou, o que nós devemos fazer? Aí o prefeito estava com o projeto na mão. Não foi obra de deputado, não. Não foi deputado que pediu. Foi o prefeito Edson Vieira. E foi concluído. Hoje eu passo na cidade, Luciano Bezerra, só o que o povo fala nessa buraqueira, que muita gente não entendia que isso era uma PE. E nós aqui do programa mostramos ao povo, e o povo já está mais inquieto, porque hoje, mais quieto, porque hoje sabe que é uma PE, não é obrigação do município. Então quem tem que defender os santacruzenses lá no governo do estado é o senhor deputado Diogo Moraes, e não venha com conversa mola aqui não, porque nós já estamos cheios, o povo de Santa Cruz está sendo pedindo a priorização dessa obra, está votando, Luciano Bezerra, nos deputados que traz as coisas para Santa Cruz do Capibaribe, traz as coisas para Santa Cruz do Capibaribe. E eu, como um Santa Cruzense que ama essa terra, estou frustrado também com essa paralisação. Então, Diogo Moraes, levante a cabeça, mostra ao povo porque voltou a Assembleia. Não vá para lá só baixar a cabeça, não. Chega lá e dizer, Paulo Câmara, João Lira, vocês prometeram para janeiro e eu não posso começar em fevereiro. Aí o povo de Santa Cruz sabe que ele está lutando por isso. Só ficar lá nos gabinetes, para mim não faz jus o voto que ele levou de Santa Cruz do Capibaribe.
Só para complementar a bela fala de Natália Arruda, eu queria dizer que o que preocupa a gente, na verdade, Natália, é o seguinte, é que nós temos em Santa Cruz uma cadeia que faz 7 anos que começou e não terminou, do governo do estado. Nós temos uma escola técnica que, apesar de ser com verba federal, mas a aplicação dos recursos foram do governo do estado, ela começou, terminou, nunca foi inaugurada, nunca foi, funcionou e está se deteriorando. Está se deteriorando. Então, aí eu pergunto, nós temos motivos para ficar preocupados com a PE-160 ou não? Porque se todas as obras de Santa Cruz tivessem sido feitas como o calçadão Miguel Arraes, que o prefeito foi lá, não disse a ninguém que estava indo atrás de obra, não veio em rádio dizer que estava indo atrás de obra.
Exatamente.
Simplesmente conseguiu, começou e terminou em tempo hábil.
Nós demos a bola cheia.
Muitas vezes.
Nós demos a bola cheia.
Muitas vezes a ele. Então, Por isso que a gente ontem conclamava, não porque seja atribuição dele, do prefeito, não é atribuição dele isso não, mas a gente conclamava que o prefeito fosse lá para falar, porque a gente tem o exemplo dele lá no calçadão, Miguel Arraes de Alencar.
Bom, 10h14, 10h14, uma mensagem rapidinha, já passo o microfone para Luciano Bezerra aqui pra gente começar com ele. É, rapidinho aqui, vamos ver as mensagens. Parabéns aos meus amigos Ralf, Leone, Eusébio, Silvio José e a todos, e Natália, a todos que fazem Apolo pelo dia do radialista. Um abraço ao meu amigo e irmão Luciano Bezerra. Edmilson, menino, né? Um
abraço, Edmilson.
É, deixa eu ver mais aqui. Bom dia, Silvio, aqui é Neco de Irineu. Estou ligado no Rádio Debate. Um abraço a todos os debatedores, principalmente a caixa de ferramenta, que é o Pode Escrever, o Natália Ruda, o Nicolau. É, o cinto do governador está arrochado. Quem vai sofrer é Santa Cruz do Capibaribe. É, bom dia, Silvio José. Quero parabenizar todos pelo dia do radialista, o melhor programa da região. Silvio, peça para a Natália mandar um alô para Joalisson Fabiano e minha esposa Michele no Dona Lica 2. É o irmão Fábio.
Um abração aí ao irmão Fábio e todos do Dona Lica 2. Fiquem com Deus, que Deus existe.
Bom dia para todos. Parabéns, Leone Souza. Até que enfim. Silvio José, peça para os nossos governantes pedirem segurança para a nossa cidade. Está de um jeito que não podemos sair nem para fazer caminhada. Manda um abraço para nós, Gata Maga, Bestinha de Guilhermino, Coito Pou e Vovozona. Então, para todo esse pessoal aí, bom dia, tá? É, concordo plenamente com Leone, André do São Miguel. É, obra de duplicação da PE-160 paralisada pelo menos até janeiro de 2015. Me surpreenderia se falassem que colocaram mais três frentes de trabalho para a obra ser concluída em tempo recorde. O deputado disse que obras estaduais foram paralisadas para arrumar a casa. Pela lógica, se estão arrumando a casa, então quer dizer que a casa está desarrumada. Claro que uma dívida de 8 bilhões entregando o estado mais endividado do que receberam. Deve ser por isso que estão apertando o cerco em cima dos confeccionistas, fazendo constantes apreensões de mercadoria. A ordem deve ser aumentar a arrecadação e cortar obras para ver se entrega ao governo menos endividado. A carta aqui do Luiz Carlos. Um abraço.
Quem foi que disse?
Luiz Carlos.
Luiz Carlos, você está extremamente certo.
Bom dia.
Eu gosto de pessoas assim que querem o bem de Santa Cruz.
Bom dia para vocês.
Acompanha os acontecimentos.
Bom dia para vocês. Deveria mandar um repórter para. Não, para saber porque os bancos ficam tão pequenos e tantos. Eu não estou entendendo aqui. Depois a pessoa manda aqui uma mensagem mais completa para a gente aqui, tá certo? Bom, daqui a pouquinho eu leio mais mensagem. Chegando também aqui foi o WhatsApp. Daqui a pouquinho o Torpedo. Luciano Bezerra. Eu gostaria de saber inicialmente sobre os teus projetos. Eu vi que você tem uma preocupação também com a questão da mobilidade urbana, né? E agora com essa também a rede legislativa. Me explica primeiro essa questão da rede legislativa.
Na verdade, essa rede legislativa foi uma preocupação nossa, tendo em vista como o povo de Santa Cruz, eles são politizados e como participam ativamente da política. E participam não só em momentos de eleição, como a gente vê e escuta aí. Os 365 dias. Isso é bom. Participam não só ativamente na época das eleições, participando dos comícios, mas participam ativamente das decisões políticas da cidade. Não é à toa que nossa cidade, ela tem essa característica de várias emissoras de rádio, ela transmitir em programas políticos, o que é atípico em outra cidade. Uma prova de que há ouvintes, que as pessoas buscam a informação e estão cada vez mais politizadas. Uhum. Então, pensando nisso, nós imaginamos em criar e trazer aqui para a Câmara de Vereadores e trazer para a nossa cidade a rede legislativa, através de um canal de TV e um canal de rádio. No caso da TV, a TV digital vai ser solicitado ao Ministério das Comunicações as informações para que o conteúdo institucional da Câmara, as reuniões ordinárias, as reuniões de comissões, outros trabalhos que são apresentados, como por exemplo, neste momento está acontecendo uma audiência pública lá da Lua, presidida pelo vereador Afrânio, para que as pessoas possam acompanhar essas discussões. E no caso do Raido, existe já um programa elaborado pela Câmara Federal, chamado a Rádio Legislativa, em que em parceria com as câmaras municipais, eles inserem, implantam um canal na cidade e também esse conteúdo legislativo ele passa a ser transmitido para a sociedade. Isso é importante porque as informações elas chegam de forma mais rápida e elas servem tanto para o cidadão como também para o meio da imprensa, que vai beber a informação da fonte da forma que ela está sendo gerada.
Bom, mas isso aí agora depende da questão do Ministério das Comunicações,
Anatel, e da Câmara Federal. Será ainda apreciado, deve ser apreciado pelo plenário na próxima semana para que seja encaminhado para esses dois órgãos.
Um projeto ou um requerimento, uma solicitação?
São requerimentos. Nesse caso, pela natureza do pedido, ele é um requerimento.
Sobre a mobilidade. Como fazer um projeto sobre isso?
O projeto, ele é projeto técnico, né? Para a rádio, por exemplo, ele é um projeto técnico, não um projeto
legislativo. Deve seguir o mesmo padrão de elaboração para emissora normal.
Isso, normal.
Né? E sobre a mobilidade urbana, que você também tem trabalhado muito em cima disso, né?
Isso.
Até proximidade muito grande também com o Fábio Aragão, né?
É uma pessoa que tem contribuído muito nesse tema, e eu acredito, eu disse na tribuna da Câmara em algumas reuniões, que nós inserimos de forma definitiva isso na agenda política administrativa de Santa Cruz. E com base nisso, nós já temos alguns requerimentos para a implantação de ciclofaixas para os bolsões de motos, e foi ampliando essa discussão ao ponto, ano passado inclusive, tinha o projeto de lei de minha autoria, aprovou o Código de Mobilidade Urbana. Então, dentro de todo esse contexto que foi criado no âmbito da mobilidade, nós iremos fazer agora no próximo dia 26 uma audiência pública para discutir a mobilidade urbana em Santa Cruz do Capibaribe, até para que essas discussões dessa audiência pública, ela possa ajudar o poder municipal, o poder executivo, a construir o seu plano de mobilidade. E o que é que se discute no plano de mobilidade? Nós vamos discutir, por exemplo, o transporte coletivo, através de ônibus coletivos, nós vamos discutir a questão dos táxis, vamos discutir mototáxis, nós vamos discutir também na mobilidade a semaforização da cidade e a sinalização. Será discutido também a acessibilidade, a questão das calçadas, a questão daquelas pessoas que são portadores de algum tipo de mobilidade, de restrição de mobilidade, para que todas essas discussões elas possam ser pautadas e inseridas no plano municipal de mobilidade e serem executadas de acordo com as disponibilidades orçamentárias e entrar nas diretrizes também do planejamento do governo.
Só, por exemplo, essa questão de calçada, existe uma ideia do prefeito, um projeto do prefeito para que seja padronizada, né? Estabelecido um padrão e que o proprietário da residência, ele siga aquele padrão. Como é que está isso aí?
Ontem nós tivemos a satisfação de ver esse projeto enviado pelo prefeito Edson Vieira, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Ele foi aprovado em primeira e segunda discussão, foi aberta uma reunião extraordinária ontem apenas para aprovar esse e um outro projeto. Então ele foi aprovado. Então, a partir de agora, da aprovação dessa lei, o prefeito evidentemente fará a sanção da aprovação desse projeto. A responsabilidade, ela é uma responsabilidade de certa forma compartilhada, ela é atribuída ao morador, porque historicamente sempre foi aqui em Santa Cruz, mas com a fiscalização mais rígida da prefeitura, de forma que elas possam ser padronizadas, de forma que elas possam evitar algumas distorções que nós tivemos aqui na história.
Altura, né? De uma para outra.
Altura, tipo de piso, obstrução.
A questão, por exemplo, é uma coisa que é bem comum aqui em Santa Cruz. Você tem uma calçada, por mais larga que seja, e tem a sua garagem, dificilmente a pessoa rebaixa o meio fio para fazer a rampa a partir dali. Deixa na altura do meio fio e faz uma rampa pós, né? Quer dizer, no meio da rua. Isso é bem comum aqui.
É verdade. E a gente vai perceber que nós temos, evidente, algumas distorções na cidade, no tocante a calçadas, que talvez elas são impossíveis de ser resolvidas pelo tempo que passou.
Uhum.
Mas as novas vias que elas são construídas e os locais que ainda não possuem esse tipo de passeio público, nada impede que a partir de agora ele possa ser tratado. Evidentemente, precisa da colaboração também de cidadão, porque uma administração, ela não se faz só, ela não se faz apenas do prefeito, ela não se faz apenas com os servidores responsáveis pela fiscalização, que não se existe uma quantidade de servidores suficiente para fiscalizar todo um espaço geográfico que nós temos na cidade, mas também a participação do cidadão colaborando, evitando que sejam construídas calçadas dessa natureza, de forma que venha facilitar a vida do seu próximo.
Bom, alguma pergunta sobre esse sistema, gente? Bom, então deixa eu passar aqui para saber. Tô Luciano, diga.
Eu queria, porque essa semana teve a entrevista do Fábio, mas nós estávamos com muita coisa para debater, negócio de rodovia e tal. Eu quero parabenizar o Fábio pelo trabalho que ele faz, o Fábio Aragão, né?
Uhum.
Trabalho maravilhoso, um trabalho até calado por debaixo dos panos, como diz o outro, mas é um trabalho muito bom do Fábio Aragão.
A questão da mobilidade, né?
Exatamente.
Mobilidade urbana.
Inclusive, até título de informação, o Natália citou o Fábio aqui, Ontem foi encaminhado também para a Câmara, ele está, irá para as comissões já na próxima segunda, o projeto de lei que cria a Zona Azul aqui em Santa Cruz, para que a gente possa regulamentar.
Então, ano que vem,
também,
realmente, como falou, ano que vem é possível
isso,
que seja.
Isso, a meta estabelecida deve ser cumprida porque foi apresentado ontem.
Olha, eu queria até dizer isso, viu, senhor?
Já que a gente tocou no assunto do meu amigo Fábio Aragão, eu também queria parabenizar ele e pedir aqui a meus dois amigos, tanto o Luciano quanto o Fábio. Não é pelo cargo, não. É pelas pessoas inteligentes que eles são. Que tentasse, de alguma maneira, um requerimento para que a ciclovia seja ampliada na questão da PA-160.
Ah, no caso, que ela volte, né?
Que ela volte.
Não é nem ampliada, que ela seja colocada no projeto original.
A PA-160.
Eu tenho visto em Fábio uma grande preocupação nisso, inclusive um cara de uma sacada impressionante. Ninguém nunca tinha pensado, ele pensou, fecha a rua João Francisco Aragão.
Raimundo Francilino Aragão
e cria ali um espaço de esporte e lazer, custo zero para a prefeitura. Custo zero para a prefeitura. Quer dizer, a sociedade ganha e não onera os cofres públicos. Isso é um dos vários projetos que Fábio tem. Agora eu queria pedir a vocês dois, como pessoas cabeça pensantes, os cargos e a influência que hoje tem, que lute por isso, porque eu fico triste, sabe? Porque começa a mobilização de se tentar fazer alguns protestos para que se coloque. De repente, do nada.
Você está falando aí sobre a ciclovia, né? Porque começou realmente um movimento aqui, pedindo e tal, e acabou-se todo mundo, né?
Do nada,
quem era a frente aqui?
Eu não sei quem é que estava à frente.
Zena Rocha.
Gente, frente, eu não sei por que parou. Agora, vocês são. E essa administração tem um cunho sempre de uma administração, de um olhar moderno das coisas. E vocês sabem, e o prefeito às vezes que está ouvindo, porque ele gosta muito do programa e ouve todos os dias, que a ideia de mobilidade é ciclismo. Você vê uma cidade como São Paulo, o prefeito estava lá embaixo e começa a reagir nas pesquisas de opinião pública porque investe em ciclovia. Então, como essa administração tem esse cunho de um olhar futuro
diferenciado, né?
Então eu queria pedir aqui a vocês, eu sei, se não puder, eu sei que é uma obra do governo do estado, mas eu queria pedir a militância de vocês para isso aí.
Bom, 10:16, sim.
A colocação de Ralf, ela é importante, por isso que é importante essa participação da sociedade na audiência pública, para que ela possa estar discutindo também com aqueles que os representam, para que a gente possa estar debatendo esses temas, eles possam estar sendo colocados e, evidentemente, legitimados a partir da participação da sociedade, a gente possa estar encaminhando esses pleitos.
Bom, deixa eu passar, sim. Pois, é porque eu quero passar para outro ponto
ainda
aqui,
nesse tema,
já que tempo.
Já que todos falaram aí dessa questão ainda da mobilidade, rapidamente, eu acho que não é nem necessário, a gente reconhece e tem visto o trabalho do Fábio Aragão, Luciano, que tem desempenhado na secretaria que está à frente, e o Ralf citou a questão da rua Raimundo Francilino Aragão, e a parceria que já existe entre você e o próprio Fábio, que levasse também esse programa, esse projeto, para outros bairros da cidade e não ficar só restrito ali no centro da cidade, até por conta que a nossa cidade é uma cidade geograficamente que tem se estendido muito e já tem ruas que, digamos, no São Miguel, no Donadon, em lugares mais distantes, que poderia ser contemplado também com aquele tipo de atividade que é feita à noite, né, criando uma área de lazer, já que a nossa cidade é muito carente desse espaço público. Então, seria necessário você intensificar isso aí com o Fábio Aragão, para que isso fosse ampliado, para que os nossos jovens tivessem também essas opções em outros bairros, não precisasse também todos se deslocar para o centro da cidade.
Bom, a gente vai falar o seguinte, a gente vai para o intervalo. Na volta eu quero saber do Luciano o seguinte, a questão ontem, né, gerou-se uma polêmica sobre um requerimento que foi apresentado pelo Ernesto Maia, convocando o Wagner Moura, né? Não foi aprovado. Aí tem também a questão das CPIs que não foram aprovadas, enfim. O que eu deixo no ar é o seguinte, sempre, né, quem a base de defesa do governo diz o seguinte, que o governo não deve a ninguém, né, não existe nenhuma irregularidade, né? Agora, a medida em que não deixa, por exemplo, ser aprovado o requerimento para convocar uma pessoa, né? Isso não passa para a sociedade a seguinte questão: se eu não tenho o que eu esconder, por que esconder? Tá? Depois do intervalo você responde. A gente volta já.
A hora do debate. A hora do debate. Rádio Debate. Polo FM.
Bom, de volta aqui ao Rádio Debate. Aqui através do WhatsApp ainda. Silvio manda, Leone mandar. Um abraço para Karine e todos da Guruzinha Moda Infantil, Alisson.
Um abraço, Karine e o Alisson, né? E pessoal, meus tá. Sobrinhos também, que estão na escuta.
Muito bem, quem esperou? A família dele.
Olha, uma pessoa disse aqui o seguinte.
Estava até admirado.
Uma pessoa disse aqui o seguinte, quem esperou 20 anos, será que não pode esperar 60 dias? Que agonia é essa, José? Do lado de São Domingo.
José, você está ganhando uma laminha aí também, viu,
60,
José?
160.
José, não pode esperar, não, José, que a gente já tem. Essa obra já era para estar pronta, a gente tem que buscar que ela seja mais rápido possível.
Estamos sem segurança, vai ter que morrer alguém, como foi o caso daqueles jovens, estão roubando a luz do dia. Pessoa que não assinou mais mensagem aqui através do WhatsApp. Vamos ver algumas mensagens aqui através do Torpedo também. Bom dia, Silvio José. Quero parabenizar a todos pelo dia do Radialista, o melhor programa político da região. Silvio, peça para mande um alô para Joalisson, Fabiana e a Michele. Irmão Fábio, do Dona Lica 2. Ralf Leone, o que vocês acharam do aumento da gasolina e da miséria no Brasil? Comentem sobre isso, sem sarruda. Tem que ligar o microfone primeiro,
A miséria do Brasil, eu não entendi, né?
Porque houve
de pobreza.
A pobreza, né? Segundo a...
Você, tá vendo?
Mas é o órgão que divulgou agora, o IPEA,
né? Mas segundo a ONU, as pessoas saíram da margem, mais de 30 milhões de pessoas saíram da margem da miséria total. Só falando, porque ela falou em política aí, eu lembro que muita gente mandou gracinha ontem, porque o Flamengo perdeu. Eu não gostei, Priscila não gostou.
Flamengo
Luciano
perdeu,
não
foi.
Gostou. Mas sabia, eu tenho... não. Luciano, a S não ganhou em Minas, o Flamengo ia ganhar.
Bom dia, Silvio, parabéns pelo dia do Radialista, que é Adriano do Malaquias. Manda um alô para André e todos de Santa Cecília, Paraíba, e também do sítio Boi Seco. Valeu para vocês, um abraço. Deixa eu ver mais. Os pneus dos carros de vocês nunca vão ficar careca se depender do deputado, porque a obra não vai sair. A única coisa que, segundo ele, foi o mesmo quem conseguiu, começa e para. Foi só para ele conseguir votos. Uma pessoa aqui que faz uma crítica, final telefone 0032. Ralf, Dilma só esperou ganhar para aumentar a gasolina. Everton Kleiberman. Concordo com o Leone, muito bem. Disse Ney, isso foi um tapa na cara da sociedade, assim como o calçadão que foi inaugurado e não funciona. Médico cirurgião que após, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Perdi aqui a mensagem. Daqui a pouquinho a gente tenta mais uma vez.
Eu, 10 horas e 30 aqui.
Não, porque senão a gente devia
ter tempo aqui. Tinha um senhor no Pará que para ele dizer, meu Deus me perdoe, ele dizia, meu Deus me perdoe. Quando ele viu uma coisa extra, uma coisa bonita, então Priscila chegou aqui, meu Deus me perdoe, uma pessoa maravilhosa.
Bom, deixa eu passar aqui para o Luciano.
Doi, perdoe, Natália.
É verdade, Deus. Doi vai perdoar, né? Doi vai perdoar. Eu deixei no ar a seguinte pergunta. Com relação à questão das investigações, ou tentativa da oposição de investigar o governo municipal. Questão das CPIs e ontem, né? O requerimento que não foi aprovado para uma convocação. Aí sempre se diz o grupo que apoia, né? A base de sustentação do governo Edson Vieira, que o governo não tem nada de errado. Agora, se não tem, e barrando as investigações, não deixa para a sociedade uma má impressão de que, se você não tem o que esconder, então para que esconder?
Primeiro, é importante colocar, Silvio, às vezes o termo, como ele é levado à opinião pública, principalmente a gente observa, e eu tenho que citar o nome, o vereador Ernesto Maia, a forma que ele coloca, o tema, o peso da palavra que ele coloca, é como se o governo estivesse em irregularidades. Por exemplo, quando ele fala em investigação. Investigação, se investiga algo quando já existe uma prova de uma irregularidade, aí ele está sendo investigado. O que a estratégia do Ernesto Maia, que a gente consegue perceber, é que as gestões que Ernesto Maia defendeu, tanto os 8 anos de Zé Augusto,
como os 4 anos de Tonho do Pará, eles foram gestões que ficaram marcadas por uma série de irregularidades comprovadas, todas elas comprovadas, e aí ele tenta, numa tentativa de levar a opinião pública, que o governo Edson Vieira, ele está sendo medida pela mesma régua que foram os governos anteriores. E digo isso porque nesse requerimento especificamente do qual ele levou na última reunião, na terça-feira, na Câmara, ele pedia esclarecimentos. E nós questionamos o vereador e nenhum vereador foi contra que o governo fosse fiscalizado ou que pedisse alguma informação mais detalhada. Não. O que nós pedimos ao vereador Ernesto é que tipo de informação ele queria. Por quê? Primeiro porque não cabe convocação, como ele queria, de quem é prestador para presta serviço para a prefeitura. O regimento interno não fala nesse tipo de convocação. Mas isso não foi levado nem a efeito na discussão pelos vereadores. E segundo porque uma série de informações ou esclarecimentos das quais o vereador Ernesto queria já estavam no portal Transparência. Inclusive, eu estava com essas informações, abri na hora, porque para estar na reunião da Câmara agora, Eusébio, eu tenho que estar com o portal Transparência agora aberto a todo momento para provar Ernesto daquelas questões que Ernesto, por dificuldade talvez de manusear o site, ele não consegue abrir algumas informações.
Foi isso que ele falou, tem algumas coisas que ele não conseguia abrir.
Mas se, todas as informações que ele solicitou, eu estava com elas abertas lá. Então ele queria esclarecimentos, e nós questionamos, mas esclarecimento de quê? De que vai ser esclarecido? Porque alguns esclarecimentos, os vereadores da bancada de situação também, eles têm interesse em saber. Mas quais os esclarecimentos? Porque nós temos que avaliar, até porque nós somos base do governo, e a palavra diz base, e a base é da defesa do projeto de governo que nós temos para Santa Cruz. E não podemos deixar que ações politiqueiras elas venham atrapalhar esse projeto de governo que nós temos. E aí o vereador Ernesto não pontuou quais eram os esclarecimentos que ele queria. Por exemplo, uma das coisas que ele levantava: ah, mas é porque o valor do gerador foi 2.800, acho que foi esse o valor que ele citou lá. Ora, o vereador Ernesto sabe, e se não sabe, está se fazendo que não sabe, porque ele participou ativamente das gestões que passaram, que num processo de licitação, não é o prefeito que diz, bota esse valor não. Principalmente nesse caso que ele citou, que foi um pregão eletrônico, Ralf. O preço que é discutido lá, ele é discutido como se fosse um leilão. Aquele que ofertar o menor preço é aquele que vai ser contratado. Então, quando o vereador Ernesto, percebam que quando ele tenta colocar em xeque, por exemplo, porque o gerador foi 2.800, ele coloca de forma que o prefeito tivesse indicado qual valor que fosse ser cobrado. E isso aí fica claro nesse ponto. Eu estou levantando apenas um ponto, como uma tentativa apenas de criar uma politicagem nisso aí, de criar um fato político para vir discutir na sociedade. Não havia o interesse, não há o interesse de Ernesto de obter esclarecimentos. Até porque os esclarecimentos que ele queria estavam lá e estão lá no portal da Transparência.
Ô, João Ralf.
Luciano, eu sou uma das pessoas que, desde o início, me coloquei contra as CPIs, né? Eu acho que a CPI ali na Câmara de Vereadores vai virar uma grande grande espetáculo, né?
Disputa.
O vermelho e azul. O azul. O azul defendendo o azul e o vermelho atacando, e vai virar um grande espetáculo. Não vai surtir nenhum efeito para a população, já que nós temos também, de fato e de direito, o Ministério Público que pode, né, se houver alguma irregularidade, apurar os fatos. Agora, eu insisto na isso é que é ser. Eu insisto
chegando na... Chegando aqui o meu amigo vereador Ernesto Maia.
Uma café. Eu insisto na tava escutando na esquina, eu acho. Eu insisto na pergunta o seguinte. As CPIs, minha posição é clara. Sou contra. Agora, veja só. O pedido de uma pessoa que presta, um prestador de serviço,
depois que a Ernesto chegou, o rádio começou a chiar aqui. Algum problema?
Pois não.
Olha só, agora um prestador de serviço ser convocado para a prefeitura, e segundo o que me consta, eu estava em Campina Grande, mas o que me consta foi que foi reformulado o texto do requerimento, né? E aí, qual é o problema da situação ter aprovado o requerimento que traria o Wagner Moura, prestaria os esclarecimentos e vocês simplesmente calariam o Ernesto Maia.
O detalhe é quais esclarecimentos?
Sim, mas não houve uma modificação no requerimento?
Não, o requerimento ele foi aprovado. Pedido. Ele foi aprovado.
Porque pelo menos eu vi as matérias que vocês justamente era o argumento que vocês utilizavam.
Mas,
né?
Mas perceba bem.
De que estava bem, estava genérico. Aí houve uma modificação justamente nesse pedido, porque ficou uma coisa mais específica.
Não, foi aprovado no texto original. Perceba que assim que Ralph terminou o comentário dele, eu fiz apenas uma pergunta simples e o silêncio tomou conta da mesa. Quais os esclarecimentos?
Não, os esclarecimentos...
Não, mas o que eu coloco é o seguinte, quando eu digo quais esclarecimentos, é que a própria opinião pública, Natália, ela não sabe o que o vereador Ernesto queria de esclarecimento.
Não, Luciano.
Porque ele foi muito vazio no que ele colocou.
Veja só, eu acho que os esclarecimentos é do Wagner ter ganhado várias licitações, né? E aí ser convocado para as...
Quais?
Ganhou várias licitações.
É muito vazio. Quando então, diz quais, se é,
então,
o quê?
Peraí, então deixa eu perguntar uma coisa. Se a coisa é tão vazia, o porquê não chamar o Wagner lá e desqualificar de vez Ernesto Maia?
Vai chamar, é aquela questão, Rafa, para qual tipo de informação?
Para desqualificar Ernesto.
Aí é onde a gente entra, quando a gente diz, veja agora a diferença. Se a intenção fosse de exercer a função do vereador de fiscalizar... É um ponto. Mas se a gente fosse usar apenas para desqualificar Ernesto, isso é politicagem. E o povo está cansado disso. Denúncia toda semana o vereador Ernesto Maia. Ele do outro lado da bancada, ele vem com calhamaço e papel e diz, eu tenho uma bomba. É toda semana a mesma história. É uma politicagem triste. Enquanto a gente está discutindo mobilidade, enquanto a gente está discutindo Zona Azul, enquanto a gente está discutindo desburocratização para que as pessoas não precisem autenticar documentos, enquanto a gente está discutindo segurança pública, olhem qual foi a produção legislativa do vereador Ernesto Maia durante esse ano. Observem, entrem no site, no gabinete virtual, e olhem qual a produção legislativa de Ernesto. Não tem. E agora me permite, Natália, que rebater na mesa sou eu. Observe e não tem produção legislativa do vereador Ernesto Maia.
Luciano, só entrando aí nessa discussão ainda, e você questionou e disse que o requerimento tomou, quando você perguntou, discutiu o que, tomou conta o silêncio. Na verdade, o requerimento era claro. Era claro pelo seguinte, porque se convocava Wagner Moura, que tem ganho algumas licitações, as licitações que ele ganhou, que eu acredito que ele não ganhou todas as licitações da prefeitura. Eu acho...
Ernesto disse lá na tribuna, ele ganhou todas as licitações. Aí nós até rimos de
aí,
todas, Ernesto.
Só um detalhe, aí seria as licitações, todas as licitações. Viu, Luciana? O meu questionamento seria para ele dar esclarecimento de todas as licitações que ele ganhou. Porque aí das que ele ganhou, ele tem sim que poderia dar essas explicações. E só um outro detalhe ainda, eu discordo plenamente de meu companheiro Ralph, quando o Ralph questiona a questão das CPIs. Eu discordo plenamente, porque as CPIs é um instrumento da minoria, é algo legal, não é nada de ilegal e nem de imoral. Essa questão de dizer o azul vai estar defendendo o vermelho atacando, isso aí não existe.
Então,
as CPIs
só uma coisa.
É para existir.
Me responda só uma coisa: qual o resultado prático que a CPI dos terrenos teve em Santa Cruz?
Eusébio, responda para mim, Eusébio.
De improbidade administrativa para todos os envolvidos.
Pronto, então, tá respondido.
Pelo Ministério Público, né?
Sim, mas a CPI é para isso.
Com base no documento da CPI, Ralf.
Mas
O que eu não concordo. E aí não tem essa. Não tem o próprio Ministério Público não tá analisando a questão da KMC? Esse mesmo Ministério Público que. Porque a CPI não tem poder de entrar judicialmente contra ninguém. É o Ministério Público que entrou. Agora o Ministério Público que entrou. Agora, a KMC não está? Não está? Olha, veja só. Se passe a aprovar, vamos para a questão prática. Se passe a aprovar um requerimento para o cara dar explicação, é um jogo político desse. Imagina 30 dias de CPI. Imagina 30 dias de CPI, o que não vai ser naquela Câmara de Vereadores. Por isso que eu sou contra.
Olha, né? É o segundo.
Ralf já quebrou dois bancos aqui na minha casa.
A preocupação do Luciano era com a mesa
de Natal.
Nada quebrou nada até agora.
Só para me finalizar nessa questão, eu discordo plenamente de Ralf, porque as CPIs é um instrumento da minoria, é legal, deve acontecer. E eu discordo justamente pelo seguinte, Luciano: se o governo Edson Vieira tem se proposto, tem se propagado que é um governo transparente, nada mais justo de que aconteça esses instrumentos, se investigue, e não tendo nada, que aí vai ser realmente revelado para a população que não houve nada e se trata de um governo transparente. Essa questão, muitas vezes, de se pegar e dizer, não, mas não há provas. Como é que vai ter provas se não se abre nenhum canal de investigação para se ter, porque basta ter indícios. Se tiver indícios de irregularidades, já cabe sim uma investigação.
Mas aí você falou bem, se tiver indícios, a gente pergunta.
Não, mas no caso da KMC, houve indícios?
Não houve isso.
Placas de carros modificadas.
Não,
uma série
a forma que foi colocada pelo pessoal da oposição.
Funcionários proprietários da KMC, funcionários de gabinete de deputado, isso não é indício de irregularidade?
Não, nesse caso. Voltando, essa questão, por exemplo, que você falou do requerimento de Ernesto, a forma que foi contratada, foi pro pregão, tá lá no portal da transparência. Isso é informação. Tem os preços que foram contratados, também estão lá. Tem os pagamentos que foram feitos, também estão lá. Então, ou a gente divide para a atuação realmente do vereador, ou a gente divide, por exemplo, uma colocação que o Raul fez para desmoralizar Ernesto. Não é nossa intenção. O que a gente não quer desmoralizar Ernesto. Até porque esse tipo de desmoralização, esse tipo de, digamos assim, de humilhação que se passa, é nas urnas, quando o povo não reconhece. E não é isso que a gente quer com Ernesto. A gente quer defender o nosso projeto de governo. E não vamos abrir espaço, e aí eu sou bem enfático, não vamos abrir espaço para que a politicagem tenha vez e impeça as ações que o governo vem desenvolvendo.
Bom, 10h43, vamos lá, só para fechar, Natália Arruda. Não, para fechar, fale.
Você disse fechar, Natália não. Arruda.
Só para fechar o programa, entra Natália Arruda.
Não, eu quero dizer ao Luciano, que eu o admiro, mas eu fico triste por causa disso. Olha, eu acho que um governo não deve ter medo de mandar alguém ir para a Câmara dizer os fatos, se contratou A ou B ou C, ganhou licitações, eu acho. Eu ando na rua, o povo já estão falando disso. Tudo que se passa lá na Câmara de Vereadores, o pessoal corta. Porque se eu fosse um secretário ou qualquer coisa da prefeitura, não precisava nem botar um requerimento. Só era ligar para a Natália Arruda, eu ia. Eu duvidava eu não ir. Entendeu? Eu duvido também chamar aqui o Fábio para ele não ir. Esse menino aqui, o Fábio Aragão. E outros. Então, Luciano, isso diz o velho popular, onde a fumaça há fogo. Por que esse Wagner Moura, que tem um nome tão bonito, nome de ator, de novela, de cantor, aí, por que ele não ia à Câmara e dizer, olha, foi feita tal licitação, isso e aquilo? Aí você diz que é jogo político, mas você não chegou à Câmara de Vereadores sem ser através de política. De maneira nenhuma.
Mas a política é diferente.
Tem que dar esclarecimento para a população. Esse negócio tá lá no portal. Eu posso botar aqui a minha idade de 34 anos no portal e ser 41, como o povo diz, 51.
Não,
então, gente,
seria falsificação do documento.
Não tem tudo. Você sabe que não tem.
Natália. A administração, ela não...
Os senhores estão brindando o Edson Vieira e estão prejudicando ele.
De forma nenhuma.
Estão prejudicando ele. Porque esse cara devia ir lá e dizer como foi feita essas licitações. Por que não dizer ao povo? Por que esconder? Por que ter medo de chegar lá e falar para o povo? Hein? Eu não tenho medo, de jeito nenhum. E eu acredito que Edson também não tenha medo.
E não tem, aproveitando.
Agora estão brindando de uma coisa que fica muito chato. Já faz vários ofícios, pedido de CPI, não sei de quê, e que não é nada concluído. Então manda o cara aí, rapaz, e deixa Ernesto perguntar.
Olha,
e se Ernesto perguntar besteira, ele vai dizer, você está sendo incorreto comigo.
Mas o que Ernesto vem fazendo desde o início de 2015?
Pra você.
É besteira.
Pra
não.
Você.
Olha só, não há medo, Natália, não há medo. Se o governo tivesse medo, eu não vou falar aqui o nome de Edson Vieira, não da pessoa de Edson, mas a gente está falando de governo.
O senhor mostrou a Ronaldo Pacas, o senhor
sim,
mostrou o segundo
sim,
Ronaldo
mostrei,
Pacas.
Sim, mostrei sim.
Que estava tudo
tanto
correto.
Ronaldo,
sim, estava tudo
Ernesto.
Correto. Por que o senhor teve medo de também votar
mas
a favor?
Mas se as informações a gente não sabia o que é que Ernesto queria.
Queria as explicações do cara.
as explicações. Eu volto a dizer, se houvesse, Natália, se houvesse medo do governo, se houvesse medo do governo em dar informação,
governo, não acredito que não. Agora, do
as informações, tiveram. As informações não estavam disponíveis quanto tão. Se alguém entrar hoje para saber o que foi pago de janeiro de 2013 até agora, vai ter lá no portal Transparência.
Mas estava pedindo vai a explicação no... do
diferente.
Cara que
paga
as licitações para os eventos.
Analisa, vamos analisar,
para os eventos.
Vamos analisar os governos anteriores. Nunca houve na administração aqui.
Eu
nunca,
fui vereador e fui.
Nunca houve.
Foi. Secretário. Está lá na Câmara.
Não,
secretário
não
de Saúde, secretário de Educação,
Natália,
todos eles foram.
Não está.
Todos
agora.
Eles foram.
Está
lá na Câmara, Rafa. Pode ir lá que tá.
Os vereadores. Só um detalhe, só um detalhe. Para você ver essa questão de informação, como ela é complicada.
É nada complicado para
os
você.
Não, complicado para os vereadores de oposição.
Para mim não é.
Pelo seguinte, se o governo tivesse medo, não deixava as informações disponíveis como estão no portal Transparência. Um detalhe da informação.
Sobre o portal?
Um detalhe da informação, dessa questão de busca de informação. O vereador Ernesto Maia, por exemplo, ele fala às vezes da questão do calçadão. Desde dezembro, para você ter uma ideia como são ações politiqueiras, desde dezembro, todo o processo de licitação está na Câmara. Eu perguntei num requerimento até feito pelo vereador Vânio, quantas vezes os vereadores tinham pegado uma folha para analisar aquele processo
mas
de licitação.
Mas não estamos aqui falando em Vânio Vieira.
Não,
nós estamos falando num tal do Wagner Moura.
Eu estou botando um exemplo.
Eu vinha para cá e dizia,
Eu estou falando de um exemplo. Nunca, Ralf.
Eu não quero exemplo.
Nunca,
eu
desde
quero
dezembro.
Isso.
Os vereadores pegaram esse processo de licitação do calçadão para olhar uma página. Isso aconteceu, por exemplo, essa semana também.
Rapaz, todo nós Fernando, fomos a favor do
Fernando, com o Fernando Aragão, quando
assim,
falou...
Mas assim, Carlinhos, agora pediu vista, né, Luciano?
Mesmo assim, pediu vista, sem olhar. Ralf, é complicado. Os relatórios financeiros da administração pública...
Ah, você tá começando agora, tá achando complicado.
Vão mensalmente
para
a prefeitura.
A pessoa
sabe
não quer
quantas
mostrar.
Vezes, Natália, os vereadores de oposição pegam a informação para analisar, Ralf, quanto foi gasto de cada item de despesa? Nenhuma. Então, se quisesse realmente informação, se quisesse realmente esclarecimento, estava olhando essas informações. E as dúvidas, Natália, se tivesse dúvida, aí após verificar essa documentação, se tem alguma dúvida, formulava a pergunta e aí nós íamos analisar. Mas nós percebemos que a intenção de Ernesto é criar uma pauta.
Mas não
somente.
Tem pauta? Se o cara tiver correto, não tem pauta, Luciano.
Por que Ernesto não foi até o próprio Wagner Moura?
Como é que é?
Por que Ernesto não foi até o próprio Wagner Moura?
Porque
qual impedimento
tem,
que ele tem pra isso?
Se vir. Ele vai estar correndo atrás de Wagner Moura, nem
o regimento não fala em convocação, não. O regimento não fala em convocação de fornecedor, não.
Mas também
ele exercendo o ofício de vereador, ele tem o direito.
Sim, tem. Mas o que eu estou falando é dos esclarecimentos que o Ernesto queria.
Deixa eu só colocar duas coisas aqui. Primeiro,
Primeiro estão escondendo. Eu votei em Eto Vieira e votaria hoje de novo.
Escondendo o quê?
Escondendo.
Por exemplo, qual a informação que você quer saber? Qual a informação?
Pelo menos eu nunca vi esse cara. E muita gente.
Mas pra se contratar, você está com a foto lá, não, Natália. Vai se contratar com a foto?
É porque a gente quer
contrata
saber
com base em documentos.
Eu não sabia que tinha esse cara promovendo evento em Santa Cruz. Eu quero saber também. Mas quando tu conhece? Não. Tu sabia que tinha esse cara fazendo essas licitações?
Você sabia? Você sabia quem vendia os teclados na Secretaria de Educação na gestão anterior?
Não, mas eu sei que foi um escândalo.
Eu gostaria de
entrar. Sei que foi um escândalo.
Tem coisas que a gente tem que colocar porque...
Não
é coisa, Natália. Não são coisas passadas, Natália. É informação. Às vezes se preocupam muito em gerar uma pauta de coisas desnecessárias quando as coisas importantes não são colocadas em pauta.
Na discussão. E era justamente esse
agora
ponto...
Somente se passar aqui para você para o comentário e a gente encerra com ele, porque o tempo está estourado aqui. 10
eu gostaria de entrar na discussão, porque o vereador Ernesto conseguiu o que queria. O vereador Ernesto, ele entrou, colocou um factoide, né? Ele colocou um factoide na mídia, né? Eu me posicionei com relação a esse requerimento, e no meu entendimento, o requerimento... Além de ilegal, ele era desnecessário, porque o vereador, ele foi muito genérico no pedido. O regimento interno, se você observar, permite a convocação de secretário, permite a convocação do prefeito, mas não permite a convocação de um terceiro, não. Aí, Natália, escute, isso é minha opinião, Natália. Isso é minha opinião, Natália. E aí, a gente não pode, eu não passei não, porque eu sou mais novo. Mas ditadura se trabalhava com estado de exceção. E a gente não pode instalar um estado de exceção, não.
o vereador ele conseguiu o que queria, o vereador Ernesto Maia, que foi criar um factóide e está sendo discutido, né? Porque eu queria perguntar, Luciano Bezerra, por exemplo, a questão da China, Natália, que você, a questão da China que você, a gente colocou durante toda a semana aqui, e é um assunto importantíssimo que deve ficar na pauta, né? Porque foi colocado um projeto de lei para se criar uma zona franca em Santa Cruz, onde os produtos da China vão entrar com tudo. Né? E é um debate importante para a cidade de Santa Cruz.
A gente não pode abrir, né? Agora vamos deixar para semana que vem a gente debate
essa questão. Por quê? Porque também se falou da KMC. A justiça, não foi bancada de oposição, não foi bancada de situação, foi a justiça que disse que era ilegal. Era ilegal a CPI. Não era nem por sua questão, Ralf, que eu acho justa. Porque muitas vezes há um jogo tá. Na Câmara de Vereadores.
Bom, deixa eu
mas
fechar.
Foi a justiça que disse que era ilegal.
Bom, deixa eu fechar.
Só um detalhe. A justiça disse que CPI é ilegal.
Diz que a CPI da KMC era ilegal. Não venha confundir, não. A justiça julgou e um liminar disse que a CPI era irregular, porque não preenchia os requisitos.
Bom, vamos
regular
seguinte.
É uma coisa, ilegal é outra.
Bom, 10h52, fala o seguinte, pra acalmar, que a gente vai pro intervalo e volta com bola cheia, bola murcha.
Trazer no café um...
Bola cheia, bola murcha, depois de intervalo.
Mas só pra concluir aqui, Zé, rapidinho. Eu estou aqui no portal, o portal da transparência, abri agora no computador de Silvio, porque ele só não abre no computador de Ernesto, é impressionante. Sim. Tá aqui a ata de registro de preço, o que o seu Wagner Moura ganhou, tá aqui, Natália, olha
contrato,
aqui, ó.
Né?
Seu Wagner Moura.
É o contrato, né?
O contrato.
E quanto a licitação foi? Abre, olha aqui, ela é exposta.
Leone, os preços, a quantidade de coisas que foi contratada, para que período está, as informações estão aqui, eu acabei de abrir aqui no computador de Silvio,
Luciano,
as informações.
Só um detalhe, mas a licitação vai ter as empresas que concorreram, quem apresentou os
Leone.
Aí é outra coisa.
Aí é porque o vereador Ernesto, vou dizer aqui, Ernesto, peraí.
Completo.
Vou dizer, Ernesto,
só o contrato.
Se Ernesto pedir essas informações, Leone, a gente vai aprovar. Tá vendo? Seria melhor você vereador lá do que Ernesto.
Vamos pro intervalo, depois do intervalo, bola cheia, bola murcha. Volta pro estúdio.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia a todos da Polo FM, dá um alô pra galera da JCL Construção, Zé Leão, audiência da Polo FM é muito grande, Silvano, Nego, Éden, Gilberto, Definha, Guga e Letícia. Valeu, Polo FM, obrigado a vocês aí, tá? Deixa eu ver mais aqui. Silvio, eu acho que se quem não deve, não teme, ele devia provar para Ernesto. A Caio Bruno. Silvio, a rua João Balbino está sem segurança. Que o prefeito e o deputado olhem mais para a população da nossa cidade. Que o deputado não esqueça que até o carro dele foi vítima. Aqui pelo WhatsApp também. Silvio, corta o microfone pelo amor de Deus, o Natália. Já cortou. Eusébio, bota pra. Eusébio, bota pra Rombaí, André do São José. E outra pessoa mandou aqui apenas para Natália. Silvio, bom. Maracujá é bom, maracujina, né, pro Natália. O clima tá quente aí. KKKK. 11-3.
Quer dizer que tu
gente tem vai.
Que com
a
você.
Dele tem, a água dele tem um negócio
de tudo
aqui
com você.
Bom, vamos trazer aqui o bola cheia, bola murcha pra gente agradecer.
Aqui, Luciano. Sim, antes eu queria só colocar uma coisa rapidão. É o seguinte, quando eu falei.
Aí, desculpa, pedir desculpa aqui, muita gente mandando mensagem e agradecer a todos que estão aqui também. A galera, né, um público muito bom.
Os blocos que estão cobrindo aqui, o Sulanca News, o meu amigo Júnior
Albuquerque,
e tem mais blog Opinião tá aqui também.
O
blog do
Neguinho Chagas,
Marcelo Santa Cruz.
Direto ao ponto também.
Direto ao ponto,
o G2
tá aqui também.
Ali.
G2 Comunicações.
E
tá
aqui Coca também. Do blog. Qual é o blog? A Coca não tem blog.
Olha,
e os demais aqui.
Olha, Silvio, eu só queria, quando eu falei em desmoralizar, todo mundo me conhece. Todo mundo me conhece e sabe que eu não gosto de desmoralizar ninguém. A questão da palavra colocada é que a população iria ver que Ernesto não teria razão e ele ficaria sem sentido de novas denúncias, né? Porque eu acho que se a intenção não foi demoralizar, há poucos dias atrás, por alguns, não por Luciano, eu não sei, não estava lá, o deputado foi, o candidato a deputado Ernesto Maia foi chacoteado por não ter sucesso nas urnas. Isso é uma maneira de desmoralizar, certo? E eu acho que aí a questão é que teria que mostrar aí na prática que ele não tinha razão, e aí ele não tem mais respaldo de colocar o outro Jesus.
Bom, vamos lá, bola cheia, bola murcha, começar por Eusébio.
Pode ser por mim?
Não, pode ser, Eusébio pediu.
Eusébio tá sem o dedo aqui.
Então vai lá, vai. Ralf, bola murcha da semana.
Ô Silvio, bola murcha da semana vai para a oposição do PSDB e alguns focos, né, de que para mim é um insulto à democracia, Marco Moreno. Oito dias depois de uma eleição, um rapaz como Lobão, que eu já disse aqui, tem uma música ruim e ideias péssimas, liderar um protesto em São Paulo contra a eleição. Ora, isso é um insulto à democracia. A presidente foi avalizada, ela passou pelo crivo das urnas e foi, pela maioria dos brasileiros, aprovado. Então o bola murcha vai para a parte do PSDB que não aceita e para quem tenta de alguma maneira insultar a nossa democracia.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que mostra que ainda no ninho tucano ainda há bom senso dentro do ninho tucano. Quando ele diz, o protesto é válido, mas nós temos que respeitar a resposta que vem das urnas e respeitar a democracia. A presidente Dilma Rousseff foi reeleita. Então, bola cheia vai para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que graças a Deus lá começou a chover para tirar o paulista daquele colapso total e não precisar fazer com que a presidente da República implante o Meu Banho Minha Vida lá no estado de São Paulo.
É, um abraço, Maria Aparecida da Palestina. Pagamento da área de saúde ainda não saiu, a do mês de outubro, ela está cobrando aqui. Mary Aleixo, manda os parabéns para o filho dela, o Rian Lucas. Rian Lucas, parabéns, viu? Um abraço. É, e também o Renato Cobrador. Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, Silvio, não poderia ser diferente. O bola murcha da semana vai para o governo do estado de Pernambuco e para o seu representante aqui em Santa Cruz, o deputado estadual Diogo Moraes, pela questão da paralisação da PS-160, pelas explicações não convincentes e não reais, porque a única realidade para se paralisar uma obra é falta de dinheiro. Vim dizer a público que tem dinheiro, mas tem que paralisar para fechar as contas, essa aí ninguém engole. Essa não dá para ninguém engolir e entender. Então, pela falta de compromisso com a verdade, com a população, bola murcha para Diogo Moraes e o governador João Lira Neto.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para os vereadores, em especial todos que estão de fato cumprindo o seu papel como legislador. Aquele vereador que tem apresentado projetos de lei importante naquela casa, aqueles vereadores que têm levantado discussões importantes, e eu tenho visto que a Câmara de Vereadores, na grande maioria, quero eu crer assim, tem melhorado muito as discussões daquela casa, incluindo bancadas de oposição e de situação. Então, está de parabéns, de fato, esses vereadores que têm tido compromisso com a verdade e têm realmente trabalhado em prol da população de Santa Cruz do Capibaribe.
É, obrigado ao prefeito Edson Vieira por ter arrumado por trás do supermercado no centro da cidade. Acho que é o Mercadão, né? Passou 12 anos de gestão anterior, ninguém limpava. Isso está sendo feito agora. Júnior do Centro. É, quer dizer, o canal, né? O canal por trás do Mercadão. Silvio, o salário dos agentes de saúde está de novo atrasado. Até quando isso vai acontecer? Final telefone 5811. Bom, passar aqui para o.
Sim? Só rapidamente, um menino falaram aqui e eu passei desapercebido. A gente deu o bola cheia ao prefeito Edson Vieira no momento da inauguração do calçadão, mas eu só queria registrar mais uma vez. Eu tive a oportunidade de ontem conhecer, de fato, de dentro toda a estrutura do calçadão, e realmente é uma obra que merece. Todos aqueles que estavam no calçadão merecem realmente receber um equipamento com uma qualidade muito boa. Né? Então a gente só espera que no futuro próximo ele esteja realmente funcionando e possa dar uma mobilidade melhor a todos os sulanqueiros que trabalham ali no calçadão.
Natálio Arruda, bola murcha da semana.
Eu pensei que ele não ia chegar onde eu estava. Um abração para o Letinho, né, Cuca, que está lá ouvindo. Cuca é bonita, que é danada também, né?
dizer que não vai lá do Pará, meu dois me perdoe. Olha, eu vou pra duas bolas murchas. Cabe duas bolas murchas aí.
Cabe. Cabe, depende do tamanho da bola.
Primeiro.
Ela vou... cheia é mais difícil, mas ela murcha cabe.
Mas.
É.
Tá cheia,
viu? Tá cheia? Tá.
Não posso dizer aqui no ar, mas tá cheia.
Tá? Tá cheia. Será?
Você olhou pra mim, né?
Diferente. Vai lá. Bola murcha, dividido.
Bola murcha primeiro para esse corte de não levar ninguém para dizer os fatos na Câmara de Vereador. Levava esse Magda Moura, qualquer pessoa.
Wagner Moura.
Diz que é o nome de um cara da tropa de ali.
Então, é.
Eu não olho isso, né? Eu sou mais Santa Cruz do Caparibe que essas tropas para lá.
Não, mas é um filme, Natália.
É um filme.
É um filme, né? É.
Pronto. Então, para mim, isso é bola murcha. Eu acho que o prefeito tem que esclarecer e Luciano tem que cuidar do trabalho dele e também deixar de brindar tanto o prefeito. Exatamente. E a bola também murcha vai para o deputado Diogo Moraes, que era para ele ter se antecipado e ter anunciado em Santa Cruz, tinha ficado mais bonito para ele, mais viável, dizer que a obra ia parar por 60, 90 dias, começar em janeiro, ele ter se antecipado, né? E dizer, como foi que ele disse, não a...
Essa inquietação,
eu achei isso muito...
Tá.
Né? E a bola cheia vai para o secretário Fábio Aragão, que vem fazendo a trancos e barrancos um grande trabalho. Não olha pra mim não, José, porque você não gosta que as pessoas façam um bom trabalho, né? Não gosta. Ele vem a trancos e barrancos, porque o trânsito de Santa Cruz é muito problemático, né? E ele vem fazendo um trabalho, e aqui eu vou até dizer, viu, Luciano? Eu não tenho papa na língua não, diga a verdade.
Só de aveia.
Azul,
só papa de aveia, né?
É, papa de aveia, por isso que eu tô com esse bigode todo. Tá eu e um galo. Não, já tô dizendo. Aí então é o seguinte, quando vai aprovar a zona azul, aí muita gente em Santa Cruz vai dizer que estão cobrando imposto exorbitante. Né? Se ele disser, eu digo aqui que ele tá mentindo. Por quê? O cara chega em Santa Cruz hoje para estacionar um carro, tem cara que vai pra loja, a filha no carro, o dono no carro, a mulher no carro, o cunhado no carro, o namorado no carro, aí passa lá, ninguém pode parar um carro em canto nenhum em Santa Cruz. Quando chegar a zona azul, velho, aí tem que bolir no bolso, né? Aí o cara vai procurar a ciclovia que foi cortada, Luciano Bezerra. Diga isso também, viu? Não vá só defender, não. Não vá só defender, né? Bom, não vá só defender.
Passar pra Zebinha.
Muito obrigado.
Zebinha, bola murcha da semana.
Silvio.
É, você.
Silvio, você bola murcha.
Você esqueceu de bola cheia a Priscila também, viu? Deixa eu... Bola murcha da semana, Eusébio. Silvio,
meu bola murcha. Ela foi dito muito, chamado ela como Madrinha Mar, né? Madrinha dos brasileiros, Madrinha Mar. E ela se demonstrou também como, parece que tem uma tapeçaria, né? Porque o governo federal colocou um monte de dados negativos para debaixo do tapete, né? Para divulgar só depois das eleições, né? O governo federal teve o pior índice de arrecadação dos últimos 15 anos, né? Sinal que a economia tá parada, né? O governo dizia que a economia tava beleza, a economia tá parada, dado anunciado após as eleições. Saiu essa semana o número de miseráveis, no Brasil o número de miseráveis aumentou, né? Se bem que ainda fizeram uma rearrumação para dizer que o número de pobreza diminuiu, mas pasmem, se você ganha R$140 por mês, você já não é mais pobre, né? Você já está no outro patamar, veja, R$140 por mês. Isso, segundo o ex-ministro do TSE, o Aires Brito, foi um duplo carpado hermenêutico para dizer que a pobreza diminuiu.
Depois Natália, né? Explica isso.
Aí,
Natália explica isso já.
Foi feito, colocado tudo para debaixo do tapete. E a presidente Dilma, essa semana, anunciou o aumento da gasolina. O aumento da energia em alguns estados também foi anunciado. Ou seja, o pacote de bondades da reeleição da presidente Dilma foi esse pacotezinho aí, muito bom para a população. Bola murcha para Dilma Rousseff por essas mazelas que ela apresentou após as eleições.
Bola cheia.
Bola cheia. Eu vou. Eu estava em dúvida no bola cheia, mas eu vou presentear o bola cheia, o meu bola cheia, para os vereadores de Santa Cruz. Ontem a reunião na Câmara de Vereadores foi tratado sobre um assunto importante, que foi a segurança pública. Vários vereadores fizeram questionamentos ao comando da Polícia Militar e cobrando também parcerias que o Natália falou aqui, parcerias com a prefeitura, com o comando, para a gente ter uma melhor segurança. E isso, e esse, é um dos papéis fundamentais da Câmara de Vereadores, né? Muitas vezes se coloca uma cortina de fumaça fazendo factoides, mas o real interesse da Câmara de Vereadores é papel como esse. Por isso, meu Bola Cheia vai para a Câmara de Vereadores, para seus vereadores, fazendo esse papel importante que é com relação à segurança pública.
Luciano Bezerra, obrigado pela receptividade aqui. Você e toda a sua equipe, né? Café hoje, a gente está anotando aqui, viu? Para saber qual o melhor.
Né? Cabelo fino.
Cabelo fino. Obrigado, viu? Obrigado pela receptividade aqui. O Ernesto Maia presente também aqui, né?
Verdade.
Comeu pra valer, isso é porque fez a cirurgia, viu?
Redução de estômago. Eu tenho o maior prazer de receber o Ernesto na minha casa. Ele pode não ser recebido na casa de alguns parentes, mas na minha casa ele é bem recebido. Seja bem-vindo, viu, Ernesto? Seja bem-vindo.
Tá bom. Luciano, um abraço, obrigado.
Eu que agradeço a presença de vocês aqui em minha residência, a todos que estiveram aqui, o amigo Elvis que esteve aqui. Não vou citar nome aqui das pessoas presentes para não cometer nenhuma falha, mas agradeço a presença de todos vocês. E como eu disse, fica registrado porque nesse dia que se comemora o dia do radialista, está com essa equipe aqui maravilhosa em minha residência para que a gente possa debater os fatos políticos aqui de nossa cidade.
Bom, um abraço. Márcio Arantes agora continua no estúdio. Tchau, bom final de semana, todo mundo.
Obrigado, Luciano. Um abraço, até mais.
Estúdio então. Não, todo mundo deu tchau no atacado. Márcio Arantes, fica com você aí no estúdio.
Ok, Silvio. Vamos trazendo para cá então, agora são 11h15, encerra o Rádio Debate, a hora do debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.